Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Rapadurianos de todo o Brasil. E está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Julião de Filho e no programa de hoje nós vamos fazer a nossa biografia para Hayao Miyazaki, o deus da animação japonesa. Estamos aqui com o Thiago Siqueira.
Jurandir, filho, Rapadura Cast pode ser o ônibus gato, mas a gente vai levar vocês para um reino fantástico.
Adão Kami, direto do site ricaronotenshi.com.br.
E aí, galera do Rapadura Cast, é um prazer estar aqui de novo com vocês. E eu ando tão gordo quanto o Totoro.
Juliano Pertilli, o Juba, do podcast jwave.com.br.
Valeu, Juras, pelo convite. É uma honra participar do Rapadura Cast. E quando fala de Miyazaki, pra mim é poio, 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 poio.
Isso aí. Nós vamos falar de todos os filmes de Hayao Miyazaki, todos os filmes dirigidos por ele. Nós vamos comentar aqui. Se você não conhece, tá na hora de ir atrás, porque Hayao Miyazaki é obrigatório pra todo fã de cinema, principalmente todo fã de animação.
Rapadura Cast.
Quais são os outros mestres assim, da animação japonesa assim, que vale a pena a gente citar? Da animação mesmo, animação que eu falo desenho animado ou anime, né? Porque o Hayao Miyazaki ele fala isso, né? Que ele não faz anime, ele faz filme animado, né?
Faz arte, Jurandir, ele faz arte.
Tá.
Ponto.
Mas assim, quem são os outros? Só existe o Hayao Miyazaki?
Cara, vamos começar pelo Tezuka, né? Osamu Tezuka.
O deus do mangá.
O deus do mangá, né? Porque ele fez o Astro Boy.
Metrópolis.
O Buda.
De um modo mais contemporâneo, a gente tem o Katsuhiro Otomo, de Akira. E que também fez Memories, que também fez Team Boy.
Tem o Tatsu Yoshida, que é o criador do Speed Racer.
A gente tem que falar de Ghost in the Shell também, né? Se a gente tá citando grandes mestres, a gente também tem que falar de Mamoru Oshii. E Massa Monichiro.
Adoro esses nomes, cara.
Acho muito louco isso. Monichiro é complicado falar, cara.
Agora a gente tem que lembrar que Ghost in the Shell é somente a inspiração pra Matrix. Matrix é basicamente pegaram Ghost in the Shell, juntaram com Neuromancer e pronto, tá aí.
E o Osamu Tezuka, que fez o Kimba lá, que é o primo do Rei Leão.
Primo? Primo, Jurandir? Primo? 20 anos a mais de idade, né?
Pode ser primo,
ele
né?
Ele é sucessor.
Então o Kimba é o antecessor do Simba.
Antepassado, né? Com uma história muito parecida.
É o avô do Simba.
Siqueira, você tem que aprender uma coisa na vida. As histórias se repetem. O Rei Leão tá aí, ciclo sem fim. As histórias se repetem toda hora, meu querido. A gente não tá buscando originalidade. A gente tá apresentando história pra pessoas diferentes, né, com o passar do tempo.
Então, imagine que o Kimba é o pai do Mufasa. Pronto.
Exato. Ou o pai do Mufasa, né?
É o pai do pai.
Tataravô do Simba.
The Circle of Life.
Exatamente. Tá aí o espírito aí, olha como é bonito, né, a gente entrar nesse espírito. Olha só. O Hayao Miyazaki, ele nasceu num período conturbado, né? Em plena Segunda Guerra Mundial. Tinha tudo pra dar errado, né?
Não necessariamente, Jurandir Filho. Durante o período pós-guerra, foi o período que o Japão começou a tomar fôlego pra crescer isso na potência que ele é hoje.
Eu entendeu? Acho que ele nasceu na época exata, porque esse pós-guerra foi onde o Japão começou a descobrir novas artes também, né? E foi na época também que o Tezuka despontou com a animação e... O Japão começou a olhar mais essa parte também do desenho, né? Então acho que nasceu na época exata.
Mas a Segunda Guerra Mundial, na verdade, o pai do Hayao Miyazaki, ele trabalhava... Ele civil não, né? Não civil no exército não, né?
O pai dele, ele tinha uma empresa que fazia asa de avião, né? Deixa eu ver se eu lembro o nome dela aqui. Ó, o nome da empresa dele era Miyazaki Planes. Ele fazia asas, projetava asas de avião, né? E por isso o pai dele era, de certo modo, envolvido também com o exército japonês, né? Da época da Segunda Guerra.
Caraca, e aí já mostra uma das grandes paixões do Hayao Miyazaki, né? Que ele é apaixonado por aviões. Inclusive, em todo o filme dele, ele tenta fazer alguma referência, né, a aviões ou transportes aéreos. A pergunta que eu faço é a seguinte. Ele queria ser mangaká desde criança? Assim, era uma das paixões dele ou ele estava seguindo uma linha completamente diferente disso?
É interessante que ele não teve envolvimento com a animação assim desde pequeno, te digo assim. Porque o primeiro contato dele com a animação foi quando ele estava cursando a escola de Toyotama em 58, no último ano do ensino médio dele. Ele foi convidado a assistir na escola dele o primeiro longa-metragem colorido do Japão, que chamava Haruka Den, que foi também a primeira animação da Toei. Então o primeiro contato dele com a animação foi esse. Nessa época, a única experiência que ele tinha era com desenhos de avião, com o pai dele, que ele ajudava o pai dele. Então ele ajudava a desenhar também, mas ele ficou fascinado com aquele primeiro contato dele com a animação, já colorida, e foi daí pra frente que ele se apaixonou e se dedicou de vez, né?
E só um pouco de contexto para os ouvintes, a Toei é uma das maiores empresas do Japão em relação a entretenimento, e só dois nomes para vocês entenderem. Saint Seiya, Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball.
Porra, Digimon, digitais. É da Toei também.
E pra meninas, né? A Sailor Moon.
Sailor Moon, exatamente.
As maiores obras do Japão já passaram pela Toei, né? Ela é a maior empresa que eu tenho conhecimento de animação lá no Japão, né? E o contato dele, já profissional com animação, isso foi em 58, né, na escola. Em 59... ele participou de um clube de pesquisa de literatura infantil. Ele ia cursar na Faculdade de Ciências Políticas, inclusive ele cursou e se formou. E após se formar em 62, ele entrou na Toei, conseguiu um emprego na Toei para fazer guia de animação. Os animadores-chefes, que são conhecidos como K-Animators, né, mandava um storyboard para ele e tinha que desenhar. Então ele fazia a mão de obra pesada mesmo, e foi aí que ele teve envolvimento direto mesmo já com animação e desenho.
Não tava muito velho não pra isso não, ele é um cara que não conhecia... Às vezes você tem o dom, mas você não despertou ainda, né?
Exatamente.
Se você for pensar, normalmente esses grandes artistas, né, os desenhistas, por exemplo, desde criança eles já desenhavam, né? Já tinham a prática do desenho, né? Ele não, né?
É que eu acho que a diferença do Miyazaki foi justamente, como comentamos agora há pouco, a época em que ele nasceu, né? Porque nessa época, se você for ver, você não tem muitas empresas de animação, você não tem muitas pessoas especializadas. Então eles foram o berço da especialização em animação. Então acho que não tinha muita inspiração,
né?
Não tinha um estudo mais detalhado para ele começar a fazer desde jovem. Então ele teve que aprender na raça mesmo. E servir sim de inspiração para as futuras gerações que vinham depois, né? E se você for ver, ele começou como peão mesmo, que o salário dele na época era de 19.500 ienes, que hoje aí deve dar o quê? Me corrija aí, Juba, se eu estiver errado, dos R$400 por aí?
R$500.
Só de salário ele pagava 6 mil ienes, de aluguel. Então ele vivia com o mínimo lá no Japão, salário mínimo, né? Aí ele foi crescendo dentro da Toei até poder pegar umas animações mais sérias e longas, a ter um crescimento maior dentro da empresa.
Mas onde é que a gente pode dizer, pronto, Miyazaki apareceu, esse Miyazaki bonito que a gente conhece?
Bom, em 64, um pouquinho depois desses trabalhos dele, ele se tornou secretário-chefe do Sindicato Trabalhista da Toei, que era o maior cargo lá dentro do sindicato. Além de continuar o seu trabalho como animador dentro da Toei. E ele começou, foi nessa época também que ele conheceu a atual esposa dele, né, que é a Kemi Ota, que também trabalhava dentro da Toei, no sindicato. E ele foi convidado, após isso também, para participar da produção Prince of the Sun, que foi terminada em 65. Essa época foi interessante, que para o crescimento dele, o que ele fez? Ele se ofereceu voluntariamente para o diretor da Toei, para participar desse filme, independente do tempo que levasse para ser produzido. e falou: eu tô disposto a trabalhar nesse filme com você com um cargo maior, não importa se vai demorar 3, 4, 5 anos, mas eu vou trabalhar de graça pra você, mas eu quero fazer esse filme acontecer. Aí o diretor apostou nele, aí já tava com uma responsabilidade maior dentro da equipe dele, né? Em 65 também ele casou, mudou-se pra Tóquio, que era onde ficava a central da Toei, teve seu primeiro filho em 67, 68 teve seu segundo filho, que também hoje é animador, que é o Goro, né? Goro Miyazaki, que também trabalha no Estúdio Ghibli, faz animações também, agora animações próprias, não dependendo tanto mais do pai dele.
Só de contexto, assim, nessa época, década de 60, ele tava na faixa dos 22, 23, 24 anos aí, foi a época que não tinha seriados de animação na televisão, foi tudo nascendo ao mesmo tempo, e a Toei era especialista em animações para cinema. Foi quando nasceu a Tatsunoko, a concorrente, que fez séries como Speed Racer, que revolucionou a televisão japonesa com uma forma de cinematográfica de fazer séries de TV, séries animadas de TV. E aí a Toei também começou a copiar, tudo que dá certo tem que se fazer igual. Então a Toei começou também a fazer séries iguais. E aí foi por isso que o Miyazaki começou a crescer, por causa que começou a crescer o índice de produção de séries em todas as produtoras do Japão.
A participação dele foi aumentando também, né? Foi com
o tempo. O mercado foi aumentando. Exatamente. A participação do profissional foi aumentando.
Exatamente. Olha que interessante, Nudi. Depois que fez o lançamento do Prince of the Sun, que foi a aposta dele como diretor, ele, em 69, já ganhou o cargo de Key Animator. Aí ele já foi lá pro topo, já dentro da Toei. Já assumiu mais dois filmes, que foi o Puss in Boots e o The Flying Ghost Ship, já como Key Animator. Inclusive, foi os dois últimos trabalhos dele na Toei, até a saída dele da Toei para fazer a peregrinação.
É aquele tipo que a gente está numa empresa, né? A gente sabe que não tem mais como crescer, ou suas aspirações são maiores do que a que você tem de função na empresa, né? Então, ele acaba saindo da Toei, né?
Eu acho que a visão dele foi mais ou menos a seguinte: o mercado tem grande expansão, certo? A Toei está crescendo absurdamente. Eu sou uma das minas de ouro aqui da empresa, então o que eu vou fazer? Eu vou tentar minha carreira solo aí, lançar minha empresa de animação e despontar nesse mercado que tem crescimento, né? Foi o que ele tentou fazer aí. Saiu da Toei em 71, já entregando esses dois filmes dele pronto. E aí ele juntou com dois amigos dele, que é o Isao Takahata e o Yoshotabe, que também trabalhavam na Toei com ele. E eles foram para a produtora Apro, que era uma produtora pequena, muito menor do que a Toei, mas era uma época que estava em conhecimento do seu próprio trabalho também, né? Uhum. E essa época também ele fez viagem por vários países do mundo, porque ele queria pegar referências e comprar direitos autorais de animações de fora, para ele poder adaptar para a animação japonesa, né? Não teve muito sucesso nessa compra de séries estrangeiras, mas pelo menos para locações ele teve um bom aproveito.
É, mal ele saber que isso seria uma prática
muito
ocidental,
comum,
né?
Exatamente.
Só outra coisa, essas viagens dele, e ele já tinha conhecimento de histórias de literatura, se viram para expandir o universo literário dele. Ele começou Exatamente. A ter várias influências a partir dessa época.
Aí você vê quando a pessoa realmente é interessada e quer se diferenciar dos concorrentes, né? Ele sabia que era um bom desenhista, já tinha um bom conhecimento sobre animação, mas ele queria referências. Então, qual a melhor referência que nós temos para diferenciar o nosso conhecimento? A cultura. Então ele foi viajar por diversos países para poder pegar referências novas que não tinha nos concorrentes dele do Japão.
Isso é fantástico, né? O cara buscou a referência, né? Não é na época da internet que tu olha dois, três sites e acha que sabe da cultura, né, daquele país. Né?
Praticamente o Ryu do Street Fighter, cara.
Exatamente. Sacolinha nas costas, vamos nessa.
Mas não durou muito tempo nesse estúdio, né? Ele ficou 2 anos na Apro. Aí em 73 ele nunca separou desses dois amigos dele, que foram até o estúdio Ghibli, né? Ele saiu da Apro e entrou na Zui Pictures. Nessa época, em 75, já tinha uma expansão muito grande no Japão animação, né? A nível de conhecimento
então,
geral.
Então ele estava no bolo, né? Tava no meio do bolo das empresas que produziam animações, né? Não, ele não era o destaque ainda, né? Não era destacado.
É, até porque os estúdios eram pequenos esses que ele estava agora, né?
Consequentemente, a distribuição também era pequena, né? Então não
com passava certeza. Tanto. Não tinha uma Disney da vida que faz o lançamento mundial, né? Tinha já interesse do Ocidente nos filmes dele no finalzinho da década de 70, mas não era o nível do que vimos hoje, né? Nossa. Era uma coisa mais nacional mesmo, até regional, dependendo do tamanho da produtora. Aí, em 78, foi quando ele começou a trabalhar em séries de TV, que ele pegou a direção para fazer uma série de TV que chamava Future Boy Conan, que foi uma série de 26 episódios. Inclusive, um fato interessante a comentar sobre a série de animação japonesa é que no Japão, séries que despontam assim, desde essa época até hoje, dependendo do tamanho do mangá, normalmente ele ganha uma série de 12 episódios a 24, 26 episódios.
Todo anime que é lançado, ele tem que ser baseado no mangá?
Bom, nem todos. Tem mangás que são baseados no anime. Depende muito da conduta e da proposta do estúdio, né? Mas em relação às séries que saem até hoje no Japão de animação, elas seguem mais ou menos esse padrão de formato, que é um padrão para TV, né? De temporada. Pode variar de 12 episódios, dependendo do tamanho do mangá, e dependendo também do sucesso, que normalmente eles lançam 3, 4 episódios para ver como é que é a aceitação do público na TV. Tendo uma aceitação legal, eles podem produzir 12 ou 24, 26 episódios se o mangá favorecer a história se alongar tanto, né?
E os quando animes gigantescos como Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, Cavaleiros, são exceções.
É, são exceções. Quando essa primeira fase deles dá muito sucesso e o mangá ainda está saindo, eles forçam o produtor a fazer mais mangá para que possa gerar mais animes e as séries explodam de episódio, como acontece com Dragon Ball, Naruto, Bleach e tantas outras séries no Japão. Mas aí nisso, o normal de séries, quando lançam assim, pequenas, é de 12 a 24, 26 episódios.
O Japão é um país sistemático. Ele se programa cada estação do ano. Por que tem muitos animes de 12 episódios? É porque 12 episódios dá 3 meses, que é uma estação do ano. Por ano tem que sair 4 séries. Ou a série tem que atravessar o número de episódios. Por que a maioria das séries tem 26? Porque é lançada em 2 estações do ano. Nenhuma série é lançada antes ou depois, assim, de começar uma estação do ano. Agora tá começando o inverno. Então tá começando uma porção de seriado no Japão essa semana passada, porque mudou a estação.
É exato, isso é interessante que eles começam todos juntos mesmo. Não é igual os seriados americanos que começam a lançar episódios esporádicos em época diferente. Pega uma temporada, sai uma leva de vários títulos, chega outra temporada, sai outra leva também. Então eles têm um lançamento conjunto assim, né? Aí terminando a saga dele antes de chegar no Estúdio Ghibli, em 79 ele foi convidado a fazer o primeiro longa dele, já com direção e equipe total dele, né? Que foi o filme Rupan Sansei.
Meu querido, esse chama-se O Castelo Cagliostro.
Lupin the Third, O Castelo do Cagliostro.
ゴート札だよ。ゴート札。幻の2冊というあれか。国営カジノにまで出まってきただな。次元、次の仕事は決まったぜ。前祝いにパーってやっか。
Eu achei esse filme muito bom, cara.
Sem contar que o Maurício Saldanha tá no filme. O Lupin é a cara do Maurício,
cara. Cara, eu assistindo... Esse foi o primeiro filme que eu assisti do Miyazaki. Dessa saga toda dele. Foi o primeiro que eu assisti. Cara, e é impressionante como é bem feito, cara. Porque ele tem meio aquele estilo comédia, né? Comédia japonesa. Eu não sei porquê, cara, mas... Eu sou muito fã de Metal Slug, né? Da animação do Metal Slug, assim, dos desenhos. E esse, o Lupin, ele é muito... Tem muito essa essência, sabe? Eu acho que a galera que criou o Metal Slug chupou muita coisa do Lupin, viu, cara? Ou não sei se é um estilo que já era famoso no Japão, que já era um estilo que tava na moda na época, mas é muito parecido.
Além desse filme, tem a série de TV, a primeira série, que é um pouco anterior desse filme, ela passou aqui no Brasil pelo canal Locomotion. O nome era Cliffhanger, não sei se o pessoal lembra aqui.
Eu assistindo, né, e fui pesquisar um pouco sobre o personagem, e eu percebi que o Lupin é um personagem que é muito famoso, né, inclusive em mangá e anime, né, tem uma série grande, né, do personagem.
É, a série foi longa, foi bem longa mesmo. Inclusive... Esse que eu citei foi o filme, porque um ano depois, em 80, ele foi convidado para participar da série realmente do Lupin. Foi o Lupin 3. Ele participou do episódio 144 a 145. Não foi uma participação muito grande, mas ele também passou pela série do Lupin.
Eu não sei vocês, mas assistindo o Lupin, eu não tive como me lembrar de Os Incríveis. No ritmo da cenas de ação, no próprio... A própria perseguição no começo do filme me lembrou muito a perseguição no começo de Os Incríveis.
Cara, aquilo é fantástico. O pessoal gosta de falar de Bullet, né? Que é uma das maiores perseguições da história do cinema. Mas a do Lupin, eu digo que é talvez da história da animação. Seja a maior pega de carros assim, que teve na história. O carro andando pela parede, o fusquinha e tudo.
Aliás, no final do filme, a gente tem o grande duelo do Lupin contra... O Conde Cagliostro. E tem uma cena que eu fiquei olhando e...
Volta para o Futuro.
Além de Volta para o Futuro, um pouco antes. Isso é Chaplin. Isso é tempos modernos.
Tempos modernos, parabéns, é mesmo.
É tempos modernos, cara. Ele preso lá na engrenagem com o Cagliostro subindo pra pegar a princesa. Cara, aquilo... Fiquei, caramba! Miyazaki também tem seus ídolos.
Esse filme, ele tem uma técnica que veio se repetir na maioria dos filmes do Miyazaki. Eu não sei nem se é técnica, mas uma forma de contar uma história... ele não dá um final feliz, né? Ou um final previsível. Não, não é um final feliz, é um final previsível. Previsível seria o Lupin com a menininha que ele salvou, né? Não, eles vão cada um pra cada lado e morreu.
Uma frase que achei genial do filme, que foi no final, quando o policial chega lá, quando o Lupin tá indo-se embora, e mais uma vez o Lupin saiu com um tesouro. Porque, um pouco de contexto, Lupin é um ladrão profissional. A menina olha pro policial e diz, não, ele só fez me defender. Não, ele saiu com o seu coração, princesa.
Ele roubou algo muito precioso, né? Fala assim, né?
Isso. Genial aquilo ali, cara.
Cara, eu sempre achei Lupin meio um 007 às avessas, né? Porque o 007, ele defende, é um herói, né? E o Lupin não, o Lupin é um ladrão, cara.
Na verdade, eu acho ao contrário. Eu acho que ele é um Sherlock Holmes às avessas, não um 007. É como se a gente pegasse o Sherlock Holmes e invertesse, deixasse de ser detetive pra ser um ladrão.
Um gatuno.
Muito bom mesmo. Recomendo, é uma animação muito divertida.
Inclusive, esse filme é um grande aprendizado pra você entender um pouco mais de Hayao, porque ali você já começa a capturar a essência do que ele vem utilizando nos filmes do que ele fez posteriormente a esse, né? E quem gostar do filme, com certeza tem que pegar a série pra assistir, que não vai se arrepender. É um pouco longa, mas assistindo por partes aí que vale a pena. Lembrando que na série, Hayao Miyazaki participa apenas do episódio 145 a 155. Que às vezes o pessoal vai assistir e vai achar que ele foi responsável pela série inteira da TV. Não foi, né? O filme sim, você pode tomar como referência para Hayao.
O Lupin é o primeiro filme dele, assim, né? Que a gente pode dizer assim, ele realmente apareceu aí, não?
Antes do Ghibli...
A carreira dele já estava acontecendo, ele já tinha participado de algumas animações e tudo, mas nunca nenhuma teve um destaque como teve o Lupin no começo da carreira dele, né?
É que quando ele entrou para fazer o filme do Lupin, o Lupin já era sucesso, né? É. Então ele foi convidado a fazer um filme de um grande sucesso atual. Então realmente, se for comparar com o que saiu anteriormente, que a gente veio discutindo nesse podcast, esse foi o maior filme que ele fez até o Estúdio Ghibli.
É como o Siqueira falou, é como um diretor pegar pra dirigir um 007 da vida, né?
Pronto,
já é famoso, né?
Foi a catapulta dele pro sucesso. A nível nacional mesmo agora, né?
Mas aí vem, depois do Lupin, ele faz, sim, o seu maior sucesso, né? Assim, que a gente pode... Daqui a pouco a gente vai falando, né? Esse é o maior sucesso, depois esse é o maior sucesso, depois esse é o maior... Mas esse, em 84, que eu assisti, eu agradeço... Por isso que eu gosto muito, não só de fazer, mas de escutar e de estudar muito para fazer o Rapadura Cast. Porque ao assistir Náusica do Vale do Vento, eu coloquei um filme no meu top 10 de maiores clássicos da história do cinema. Esse é um filmaço, uma ficção científica como eu há muito não assisti.
Lord Yupa!
Nausicaa, I didn't recognize you.
It's been over a year now. It's great to see you.
Thank you for helping me with that arm. You've certainly mastered that glider of yours.
You think so? Father says I have a long way to...
Oh, yes. I forgot all about this little fellow. He's the reason I got in trouble with the arm.
Wow. Is that a fox squirrel? I've never seen one.
I hadn't either. I saw an insect carrying him off and I mistook him for a human baby. I had no choice but to use my gun.
Oh, so that's why the Om was so angry with you.
He's quite spirited. Apparently he didn't inhale too much of the jungle's poison. Better not touch him. Even the babies are vicious.
God. It's okay.
Careful.
There's nothing to fear. Nothing to fear. See? Nothing to fear.
Genial, meu nome, Jurandir, genial.
Eu, Siqueira, babei. A história, ou tava conversando com o Adão antes, o Adão, poxa, mas é, no começo é meio sonolento, assim, eu até posso concordar, mas quem gosta, por exemplo, de jogos como o Chrono Trigger, ou da série Final Fantasy, lá aquele Final Fantasy 5, 6, por exemplo, principalmente o 6, pega o Chrono Trigger e o Final Fantasy 6, se tu gostar desses jogos, poxa, é um filme prato cheio pra ti, cara. Tem tudo ali, cara. Tem tudo que tem nos jogos.
É perfeito.
Esse filme de 84, se você pegar a abertura dele, uma das coisas mais lindas que você já viu em animação.
Fantástico. É pra chorar. Cara, que filme... Eu não tô exagerando, não, cara. Assim, quando eu realmente gosto do filme, eu elogio muito. E esse tá num patamar, assim, é uma animação, cara. A gente sabe que a animação, com o passar do tempo, ela data muito. Mas esse filme, ele é tão grande, de uma forma, em termos de mensagem ecológica. Hoje em dia a gente elogia muito a Avatar, né? A Avatar por trazer essa mensagem bonita da preservação. A ideia do Hayao Miyazaki com esse filme, Nausicaa, ele trouxe uma mensagem daquela época, cara. Hoje nem se falava isso, né?
Jurandir, não vai ser a última vez que eu falar isso nesse podcast, mas chupa James Cameron. Chupa James Cameron. O pessoal que ficou na campanha da 10 Siqueira, por favor, assistam esse filme e é o próximo que a gente vai se referir um pouco mais na frente, para vocês terem ideia do que é uma história épica com fundo ecológico. Aliás, aqui a gente já tem o Miyazaki trabalhando com vários dos temas recorrentes dele, que são a falta de vilões na palavra mais... no senso mais estrito da palavra. Não são vilões que a gente tem aqui. A gente não tem grandes inimigos. A gente não tem pessoas malignas, aqueles vilões, não. A ecologia e, é claro, a aeronáutica.
Sem contar que Nausicaa foi o estouro, assim, naquela ideia, porque foi o lançamento também do estúdio dele, né, o Ghibli. Ele começou a escrever o Nausicaa, na verdade, em 82, o mangá. Foi um grande sucesso, até muitos outros animadores começaram a reconhecer o trabalho dele realmente por esses pontos que o Siqueira comentou aí, de uma história nova, que não tem um vilão como principal objetivo, misturando ecologia, tudo. O sucesso foi tanto que bancaram a produção do filme, que saiu em 84, e também, com o sucesso do filme, o nascimento do estúdio de magias, o estúdio Ghibli.
Como a trilha sonora dos filmes do Miyazaki são boas, né, cara? Essa música do Nausicaa é uma das coisas mais bonitas, cara, que eu já vi, cara. E olha que eu sou fã muito de trilha sonora, eu escuto trilha sonora de todo tipo de filme e de várias nacionalidades, e como é bonita a trilha sonora do Nausicaa, do Vale do Vento, cara.
Uma coisa que eu sempre admirei na Disney foi a escolha das trilhas sonoras para as produções dela. E o Hayao Miyazaki não deve nada. Quando eu digo nada, é nada mesmo. Em algumas, até superior à escolha da Disney em trilha sonora.
Olha,
que realmente é uma obra de arte à parte as músicas dos filmes do Hayao Miyazaki.
Pensa o seguinte, esse filme de 84 demorou 21 anos para que ele fosse distribuído nos Estados Unidos. 21 anos! Agora, é engraçado você notar que esse filme, sendo distribuído pelos Estados Unidos, foi distribuído pela Disney. Quando chegou para ser dublado, a Disney colocou grandes astros para dublar. Para Nausicaa, eles colocaram a Alison Novo para fazer a voz da Nausicaa. O Shia LaBeouf também tá dublando. Edward James Olmos, Patrick Stewart. Ou seja, não colocaram gente pequena, não. Uma Thurman, cara. Eles colocaram só gente de alto calibre fazer as vozes. E já colocaram como uma das obras de arte de Hayao Miyazaki, logo na capa do DVD. Pá!
Sem medo nenhum, E da filmografia inteira do Hayao Miyazaki, Nausicaä tá entre os dois filmes que eu mais fiquei apaixonado. Cara, não, eu não só gostei do filme, sabe? Fiquei apaixonado, vou comprar na Amazon os mangás. Eu quero o que tem um box completo, que não tem só animação, mas tem entrevistas, que tem tudo. Eu quero esse, que só vende lá fora. Infelizmente não tem aqui no Brasil. Tá na hora, Jurandir, né?
Você não precisa ir à Amazon pra comprar Nausicaä em mangá. Logo aqui embaixo tem uns links pra você comprar os 4 volumes nacionais que estão por um preço bem razoável no Submarino.
Comprei já. Comprei. Esses já são meus. Vamos contar um pouco da história, se quer, do filme, hein?
Passa as 11, Jurandir.
O filme se passa 1000 anos depois dos 7 dias de fogo, que foi o que acabou com o planeta Terra. Os 7 dias de fogo é um marco que, por causa da globalização, né, da industrialização, isso fez com que a natureza e os animais fossem morrendo aos poucos e o solo fosse ficando cada vez mais poluído, né?
Jurandir, um pouco de contexto aqui. A gente tem que lembrar que da época que o filme saiu, a gente ainda estava vivendo o finalzinho da Guerra Fria. Ou seja, ainda tinha aquele medo da mútua destruição na cabeça de todo mundo. Tem muita explicação por esse clima pós-apocalíptico que rodeava a ficção científica naquela época.
O mar ficou venenoso, né? A terra ficou venenosa, não se podia mais plantar nada. E as árvores começaram a soltar uma espécie de uma toxina que matava as pessoas aos poucos, né? Alguns humanos conseguiram sobreviver e se refugiar, né? Tanto que eles começaram a usar máscaras para não respirar esse ar tóxico.
Só um contexto, esse negócio das toxinas é visto também naquele filme O Fim dos Dias, né? Das plantas que liberam a toxina.
Não, por favor, né? Não vou focar nisso aí.
A gente sabe da onde é que o Shyamalan pegou a ideia de fazer com que as plantas, né, matassem os seres humanos. Aí, Nausicaä. Nausicaä é demais, cara, porque ele tem um caráter totalmente... Ele me lembra tanto o filme, ele me lembra até um pouco de Mad Max, cara.
Tem de tudo, né?
Ah, é fantástico.
Esse filme, ele é muito envolvente porque ele mexe com o medo do ser humano, como o Siqueira falou da Guerra Fria, mas também o que sempre vem martelando na nossa cabeça a mídia, que se a gente não cuidar do meio ambiente, a gente vai morrer por falta de recursos. Ele mostra muito isso, porque o ecossistema é todo destruído, as pessoas precisam se refugiar, já não tem a liberdade de respirar sem uma máscara, então ele mexe com os medos do ser humano, então não tem como não se envolver assistindo esse filme, é muito bom.
Os maiores inimigos lá dos seres humanos acabam sendo os insetos, né? Os insetos gigantes que acabaram por causa das toxinas, do solo poluído do filme, e tem a protagonista, meu querido. Quem manda é uma mulher. Se a gente já falou muito que é difícil um filme funcionar com uma mulher como protagonista, só ela no comando, mulher forte, tudo. Tá aí, Nausicaä tem um exemplo maior. A Nausicaä, né? A princesa Nausicaä.
Perfeito, Jurandir. Você falou de um tabu que a gente podia até passar batido nesse comentário sem falar, mas você lembrou com perfeição. Nessa época, não só no Japão, mas no mundo inteiro, a mulher, ela era... ficava em segundo plano. Você não tinha mulher como protagonista, era muito difícil você ver isso. E ele colocou a mulher como protagonista, uma pulso forte ali, que foi
ativa,
a personagem,
sabe?
Principal, ativa.
Guerreira, lutadora, sabe, assim? Não fica parada, não fica esperando os outros, sabe? Vai fazer, resolve. Isso é demais, cara. Nausicaä, eu sou fã da Nausicaä, vou tatuar a Nausicaä no meu braço.
O Japão até hoje ele é muito fechado para a liberdade da mulher, até nos dias atuais, nessa época era muito mais. Então realmente é de bater palmas essa atitude do Hayao para colocar uma mulher como protagonista de um filme dele.
Porra, assista, assim, ó. A gente pode bater o martelo aqui, assista, com certeza. Nausicaä do Vale do Vento. Como é o nome dele em inglês?
Nausicaä of the Valley of the Wind.
Não é fanatismo ou exagero, porque vocês sabem que eu não sou... Eu não sou muito fanático de outros cinemas fora de Hollywood, né? Eu sou muito hollywoodiano na cabeça. E quando eu me apaixono mesmo por um filme ou por um diretor, como eu me apaixonei agora por Hayao Miyazaki, pela filmografia dele, Vale a pena, cara. Vai por mim assim. O Nausicaa é um filme muito bom mesmo.
Todo investimento para filmes de Hayao Miyazaki é válido, porque vai servir para você, vai servir para os seus filhos.
Exatamente,
vai servir para os seus netos, porque os filmes do Hayao Miyazaki não são datados. São filmes para a vida inteira.
E não são de faixa etária, né? Não são filmes para
faixa etária. Exatamente. Né? Vai emocionar a criança de 3, 4 anos, vai emocionar o velho de 50, 60 anos. É pra família inteira, compra garantida.
Ih, vai cair. Embora de vez em quando seja um pouco chocante, né? De vez em quando fica um pouco chocante, um pouco pesado, mas é por isso que é bom você assistir junto do seu filho, pra, além de vocês dois terem essa experiência de acompanharem clássicos da animação, clássicos não só da animação, da sétima arte em si. Você ainda pode guiar ele por esse caminho. Não se prive desse privilégio de estar junto do seu filho na hora de acompanhar isso, não. Não se prive.
Até porque todo filme do Hayao, ele passa uma lição de vida por trás da história. Se você olhar bem profundamente, você vai tirar boas lições para você e para seus filhos.
Daí ele funda o seu estúdio, né? O Ghibli, né?
Exatamente, Estúdio Ghibli, que...
Finalmente, né? Depois dessa peregrinação toda, ele funda seu estúdio, né? Graças a Deus.
Precisava de carta de indicação depois de um filme desse? Não precisava, né?
É meio parecido com o que passou o George Lucas, né? Ele foi lá, começou a fazer os filmes dele por fora, né? Veio Star Wars, ele começou a ter grana, ter controle e conseguiu financiamento para conseguir os seus próprios projetos. Só que ao contrário do George Lucas, o Miyazaki continuou com a mentalidade de criador, de cineasta, de artista.
Seu projeto seguinte?
Bom, logo em seguida, um ano depois, ele lança o Laputa, né? O Castelo dos Ares.
Castelo do Céu, né, aqui no Brasil.
É Castelo do Céu, saiu no Japão em
心配してたんだ。ありがとう。助けてくれて。私シータっていうの。シータ、いい名前だね。驚いちゃった。空から降りてくるんだもん。
Foi, na verdade, a primeira produção já como Estúdio Ghibli, né? Que, na verdade, o Nausicaa ainda não era Estúdio Ghibli. Foi o que embalou para ser fundado o estúdio. Mas como reconhecido como primeira animação do Estúdio Ghibli, é o Laputa.
Não digo que os filmes do Hayao Miyazaki são fáceis de se assistir, porque ele parte muito do princípio da identificação, né? Você conseguir se identificar com os personagens. Não identificar, ai meu Deus, no clima pós-apocalipse me identifiquei com a Nausicaa. Não. A identificação é que a gente, poxa, que sensação bacana, que personagem bacana. O Castelo do Céu, eu não consegui me identificar muito com o personagem. Apesar de gostar muito da história e achar engraçada, sabe, assim, de ter umas gags bem interessantes, mas eu não me pegou muito.
O Laputa foi uma realização pro Hayao, né? Porque você vê que ele gostava, que era aviação, tem 100% nessa animação dele, né? Ele usou tudo que ele aprendeu com o pai dele, os gostos dele de aviação, ele introduziu na história e na arte do Laputa.
Esse é um filme que tem robô, né? Tem um robô, avião, tem magia, né? Porque é mais uma vez uma protagonista, né? Agora uma criança, né?
Essa história eu gosto muito de comparar com Eldorado, né? Porque o pai da menina, ele diz que ele viu a cidade voadora de Laputa e o pessoal não acredita nele. Ela vai lá provar que é verdade que o pai dela viu, né?
Ela usa um cordão com uma pedra que faz com que ela flutue, né? Quando ela tá num momento de perigo, assim, né? Ela acaba flutuando, né?
Exatamente.
Cara, eu gosto muito desse filme aí, que ele mistura um pouco de tecnologia passada, assim. Isso. Eu gosto muito desse conceito, que é meio Mad Max, né? Você mostrar uma civilização esquecida e com aquele negócio da magia no final. Aquela sequência final, quando ela chega na cidade, eu acho fantástico, assim, ela chegando e usando a magia, né?
É, o castelo voador, né? O castelo é voador dela. Se a gente lembrar... A gente puxar, não é querendo desmoralizar a obra criada pelo James Cameron, né? Mas aquelas ilhas voadoras, né, que tem no Avatar, é o mote do Castelo do Céu, né? É um castelo que voa, né? Flutua.
Tudo vem de referências. A gente não pode negar que o próprio Rayo teve referência para fazer Laputa, como o James Cameron pode ter tido para fazer Avatar, né? Nesse filme você começa a ver uma pitada maior de fantasia nos filmes do Rayo, né? Não que o Nausicaa não tenha, mas o Nausicaa ele tenta mostrar mais uma futura realidade da espécie humana. Tem a fantasia também, mas aqui você vê a fantasia mais aprofundada na história, né? Coisa que vai se aprofundando a cada filme que vai sair depois desse.
E a música final também é muito bacana, ela virou uma marca dos filmes do Miyazaki, né? Sempre tem uma música cantada no final.
Bom, do estúdio nós temos um que não foi dirigido pelo Hayao, foi pelo Isao Takahata, que é aquele amigo dele, que desde a história anterior vem acompanhando ele, que foi o, será que no Brasil, como o Túmulo dos Vagalumes, que
meu
é o
Rape of the Firefighters. Meu Deus, eu morro de chorar só na menção desse filme.
Que é uma obra de arte, não teve a direção do Hayao, mas teve toda a supervisão e o estúdio produziu, né? E esse é de chorar, realmente é uma história que não tem fantasia, é a realidade em animação.
Cara, era criancinha, sabe, pivetinho criado com ovo maltinho e leite com pera.
Todinho.
Certo? Eu cheguei pra ver, pô, na época eu era infante, tava começando, e tava querendo ver anime de ação, e quando anunciaram um drama, eu fiquei, drama? Drama? Aí quando começou o filme, eu fiquei assistindo, parei assim. E você não tem como se identificar com a história daqueles dois irmãos, cara. E quando você vê a mãe deles calcinada lá por conta das bombas inglesas... Bom, vamos dar um pouco de contexto aqui. A história segue duas crianças, dois irmãos, que tem a família deles destruída por conta da Segunda Guerra Mundial. A história já começa com ele sozinho, no meio da estação de trem, maltrapilho, todo acabado. E as pessoas ao lado dele, ignorando o coitado... Achando, pô, o que é que os americanos vão dizer quando encontrarem esse mendigo aqui no meio da estação de trem? É daí, a gente volta pra infância feliz dele ao lado da irmã dele, ao lado dos pais, o pai dele saiu pra servir na guerra, e ele ainda acredita que o pai dele tá vivo. Nisso, ocorre um grande ataque na cidade onde ele mora, a mãe dele é morta, ele é mandado junto da irmã pra ser cuidado por uma tia, não dá certo, ele foge junto da irmã, e acontece uma série de tragédias na vida dele. É realmente de cortar o coração esse filme. Você chora. É um dos filmes da Segunda Guerra Mundial mais cruz e mais emocionante que eu já vi na minha vida. Até porque é tudo feito do ponto de vista de uma criança.
Sabe esse filme pra que é bom, Jundi? Você pegar aquele cara durão que fala que não chora pra desenho, bota ele pra ser esse filme. Só ver se o negro não vai chorar meio litro de água.
Recomendo pra todo mundo.
Mas não é do Hayao Miyazaki.
Não é.
Próximo. Em 1988, Hayao Miyazaki lança Meu Vizinho Totoro.
Querida mamãe, eu estou surpresa que esteja conseguindo lhe escrever, porque meu coração ainda está batendo depressa. Mei e eu tivemos um dia incrível hoje. Nós duas vimos o Totoro e eu vi de verdade. E ele nos deu um presente. Era um pacote embrulhado com folhas de bambu e amarrado com bigodes de dragão. Aí nós abrimos assim que chegamos e sabia o que era? Nozes e sementes mágicas.
Decidimos plantá-las na frente de casa porque um dia elas serão altas e fortes. Amei.
Amei sentar lá todo dia esperando que brotem, mas acho que não querem crescer. Mal posso esperar para ver como vão ser. Ah, sim. Amei mandar lembranças e queria ter certeza que você vai ver os desenhos dela. As férias de verão estão chegando e não precisaremos mais ir à escola. Mãe, eu te amo. Por favor, fique boa logo.
Virou o mascote dele, o Totoro, que é o mascote da empresa também, né? Onde você vê Estúdio Ghibli, você vê o gordão do Totoro do lado.
O Totoro é o Luxo Júnior da Ghibli, cara.
Como é o Mickey Mouse.
Tá pra Pixar, o Totoro tá pra Ghibli.
Falando em Pixar, o Totoro aparece em um momento muito engraçado. Aliás, num momento muito capcioso de Toy Story 3. Todos os bonecos reunidos, olhando pra tela de um computador pra olhar um endereço. Aparece o Totoro ali ao lado da galera.
Aliás, o Totoro aparece muito no filme agora, sorte dos bonequinhos que ele não fala no filme.
Tem um fato interessantíssimo sobre Totoro, que foi... Esse filme é considerado como uma autobiografia do Hayao, porque quase tudo que aconteceu ali no filme aconteceu com ele na vida real, né? Ele teve que se mudar, ele tinha mais ou menos a idade do protagonista do filme. A mãe do Hayao, ela sofreu de... Sofreu de tuberculose, né, na espinha. Então ela ficou 9 anos em cama. Ela ficou 9 anos sofrendo de tuberculose. É mais ou menos o que acontece com a mãe do protagonista do Totoro também. Então é tido como uma autobiografia do Hayao, o Totoro. Por isso que ele fez essa ligação muito forte também com a série, né? O estúdio tem essa ligação muito forte com a série.
Cara, que menininha sapeca, cara. A novinha May, né? A May, né?
A May.
Cara, a menininha não para, meu irmão.
Que
criança é aquela? Tudo que a irmã mais velha fala, a irmã mais nova faz também, né? Fala também. É muito engraçado isso, essa relação irmã com irmã, né?
Mas Totoro é fantástico. Desde a primeira vez que assisti Totoro, eu achei maravilhoso pelo seguinte. É, pra começar, a história já te entrega no mundo de descobertas. Porque você vai pra um local novo, você se muda pra um local novo. Quando a gente é pequeno, eu já me mudei de cidade, até de estado, quando eu tinha 10 anos de idade. Você chega num local novo, você não conhece nada, então tudo pra você é novidade, você fica uma pilha, assim, querendo descobrir tudo. Nessa busca dela, do desconhecido, ela acaba encontrando a parte da fantasia também da história, né? Então você vê ela eufórica no começo ali, querendo andar, ir pra cidade, correndo... entrando no meio da mata, tudo pra ela ali é descoberta ali, porque ela não conhece nada. Então, o filme te entrega a uma proposta de descobertas no começo, né? Isso eu achei fantástico, foi o que me fascinou logo nos primeiros 10 minutos de filme.
Aliás, aqueles espíritos que vivem nas casas abandonadas, se você colocar qualquer criança ocidental e qualquer criança ocidental visse aquilo ali, ia sair correndo, feito uma mula desgovernada da casa. Agora não, elas, a Mei e a Sasuke ficam fascinadas por aquilo ali.
São os duendes do pó, né?
Isso.
É engraçado como o filme consegue ter uma importância tão grande, ter uma premissa tão simples, né? Um pai com duas filhas estão se mudando, né? O pai é um professor universitário. As duas jovens, né? Acho que tem o quê? 10 anos, né? 11 anos a menina. E a outra tem 4 anos, mais ou menos. Enquanto a mãe delas, né? Tá doente, tá no hospital, né? Mas eles se mudam, né, por enquanto, e tem que se virar sozinhos até a mãe se recuperar, né? E todo aquele processo de mudança, né, de casa nova, de ter que limpar tudo, de ter que colocar as coisas no lugar. O Japão é engraçado que ele tem muita, muita superstição, né, eles falam de fantasmas, de coisas assombradas com a maior naturalidade do mundo, né? Se acontecesse isso aqui, eu ficava maluco, cara. Não conseguia dormir nunca.
Eles são fascinados pelo sobrenatural, né? Lá no Japão, isso, né? Circula N revistas sobre fotos de fantasmas e coisas sobrenaturais.
Eu me lembro.
O Jurandir é uma das pessoas mais assustadas que eu já conheço em relação a espíritos de outro mundo, almas, seres do além. O Jurandir não consegue aguentar um mês no Japão e sair nadando
pra Fortaleza de novo. Deus me livre.
A primeira coisa que um japonês procura numa casa nova é fantasma lá no Japão, não tem outra coisa.
Não, o que eu ia falar, assim, é, também fala muito do mundo das crianças, né? Você fala do da assombração e tal, mas a própria vizinha lá, ela fala assim, ah, quando eu era criança eu também via, mas agora eu não vejo mais. Então fala muito dessa magia, da ótica das crianças, o que ela vê na visão dela.
Exatamente, é fantástico isso. É pra mostrar mesmo que a visão da criança é muito diferenciada da visão do adulto, né? Com o passar do tempo você deixa de enxergar determinadas coisas, né? Você perde a magia, né? Como se fala, né? Você perde a magia do negócio. As crianças, na criança, até uma determinada idade, ela consegue enxergar determinadas coisas que os mais velhos não conseguem ver, né? E o Totoro, na verdade, não é o pai, não são as filhas, não são nenhum deles. O Totoro só me vem aparecer mesmo lá pra metade do filme, né? Não é no começo logo que ele aparece.
Ele é uma espécie de guardião, né, da floresta. Então, conforme elas vão avançando essas descobertas aí, elas trombam com o Totoro no meio do caminho. Tem também aquele ônibus gato que eu acho demais, cara. O gato voador lá. Esse gato... Não sei se faz muita diferença, mas lembra muito com o gato do Alice no País das Maravilhas, cara, porque ele é bem loucão.
Na verdade, eu acho que o filme tem muita referência do Alice, porque a própria May, quando ela tá procurando alguma coisa na árvore, ela cai no buraco e é aí que ela chega no Totoro, né?
Exatamente.
Ela cai no buraco, ela tá seguindo os Totoros menores, né? Que roubaram lá os avelãs.
O engraçado é que o Totoro se tornou o ícone sem abrir a boca pra falar uma palavra.
Aliás, ele abre a boca e diz...
Oh! É. É o pai do Pokémon, cara. É muito bom. É muito engraçado o Totoro, assim.
Totoro!
Eu acho que o Snorlax se baseou no Totoro.
Exatamente, cara, exatamente. É, foi por aí mesmo.
Não, e ele tem uma barriga assim meio pegajosa, né? As meninas chegam lá e puf! Rudam lá na barriga dele, cara.
É de velcro o pelo dele.
O que mais me impressionou nesse filme foi justamente a relação entre irmã mais velha, né, de 11 anos, e irmã mais nova de 4 anos, assim. Às vezes a gente vê determinados irmãos e nem parecem que eles são os irmãos, sabe, assim, não tem união, não tem sinergia, são totalmente diferentes, né. Não, as duas são muito parecidas, apesar da idade, né, assim, em atitudes, né, em curiosidade, né, isso é muito legal, achei muito legal essa relação.
Legal também que a irmã mais velha, devido à situação que se passa a família dela, a mãe, o pai, que não tem muito tempo para ficar com elas, ela é obrigada a amadurecer mais rápido, até para tomar conta da própria irmãzinha dela, né? Então mostra muita responsabilidade de família também esse filme, que eu achei muito legal.
E às vezes mostra uma coisa diferente também, que é... Apesar do pai de ser casado e tudo, a mãe é muito ausente, então é praticamente um pai solteiro cuidando de crianças, né?
Inclusive, eu indico, para quem não conhece nada de Hayao Miyazaki, inicie seu conhecimento pelo filme do Totoro. É, por ser um filme mais leve, um filme que te apresenta a proposta que o Hayao quer entregar nos filmes dele, acho que é o marco inicial para você conhecer mais sobre os trabalhos do Hayao Miyazaki.
Não, realmente, é um daqueles filmes que você pode assistir qualquer criança de qualquer idade, tranquilamente, relaxado. E a criança vai se envolver, cara. Ela vai se envolver, vai querer sair nas aventuras, vai querer um Totoro de pelúcia pra ela.
E mais uma música legal, né? A música do final.
Totoro, Totoro.
Muito legal.
Ó, Totoro é um filme que se passasse na sessão da tarde não ia reclamar de passar mais do que Lagoa Azul, cara, porque é maravilhoso.
Legal.
Poderia passar toda semana.
Alguém notou que quando o Nekobashi, o gato ônibus, vai sair atrás da May, lá em cima o avisozinho dele muda pra May?
Uhum, eu percebi assim, isso.
É, trajeto, May, puf, vai atrás dela.
Sem contar que em termos de animação, como é bem feito, né? Se você comparar o Castelo do Céu e o Totoro, você vê uma diferença de animação gritante, né?
O Estúdio Ghibli trabalha muito parecido com o que a Pixar trabalha. Eles pegam, por exemplo, 1-2 anos inteiro para trabalhar em cima da animação, a equipe inteira trabalhando só naquilo. Então eles, a cada filme, eles buscam o que tem de mais novo na área de animação e para ser aplicado dentro daquele projeto atual. Então você pode ir com o intervalo de filmes que a gente vai falar que normalmente é de 1 ano. É a não ser esse ano que saiu o Túmulo dos Vagalumes junto, mas os outros são intervalo de 1 ano, é o tempo que eles pegam para aperfeiçoar a animação deles, né? E é referência, saiu o filme novo do Estúdio Ghibli, é referência para todos os outros.
Meu Vizinho Totoro, na verdade, foi escolhido pela revista Time Out como a melhor animação de todos os tempos da história do cinema, né? Daí, no ano seguinte, Ritmo Industrial, Estúdio Ghibli funcionando de forma ignorante e absurda, trabalha, chicotada nas costas, novo filme de Hayao Miyazaki.
Kiki Delivery Service.
TV que entrega filme. Kiki.
Kiki está na hora.
Ok.
Vai viajar com essa vassoura?
Bom, eu mesma fiz ela esta manhã.
Querida, é pequena para se sentir segura. Prefiro que leve a minha, eu conheço ela melhor.
Mas mãe, é tão velha.
Por isso ela é tão boa. Você pode confiar nela toda hora e com qualquer clima. Vamos, Kiki, faça isso por mim, por favor.
Levei tanto tempo para fazer esta aqui. Não é, Didi?
É, a sua vassoura é legal, mas vamos com a da sua mãe.
Mas que amigo.
Ora, Kiki, você pode fazer outra vassoura pra você quando já estiver instalada.
Meu coração quer pular, sinto o vento me acariciar. Vou viajar nessa emoção, solta no ar, sou mais leve que um balão.
Vou dizer logo, de todos os filmes que eu assisti do Hayao Miyazaki, esse foi o que eu menos gostei.
Eu gostei.
Passou ad eterno na Disney Channel antiga, cara. Passava muito.
Foi o Guilherme Briggs que dirigiu a dublagem desse filme.
É, mas a dublagem tá muito boa, inclusive a música do filme é muito bonita. Eu não gostei da história, cara. Não me atraiu a história. Não sei. Aquilo que eu falei da questão da identificação, né? A história da uma bruxa com 13 anos de idade que tem que fazer o seu estágio, né, e ir pra outra cidade voando na vassoura, não me pegou, cara, não me pegou mesmo.
É, eu achei legal, o legal que essa fase que ela tem que sair pra estágio aprendizado, ela vai trabalhar na panificadora, né, ela mora, inclusive, no fundo dessa panificadora, é uma história, acho que é divertida, é uma história mais pra criança, acho que do Estúdio Ghibli, é uma das que eu acho mais infantil, em contexto, assim, mas eu gostei, projeto geral, assim, é agradável de se assistir.
É aquilo que eu falo, não é... O Hayao Miyazaki, ele tem um nível tão alto de animação que o filme não é assim, caraca, que animação mal feita, que lixo, não. Ou você gosta ou você não gosta. Isso não é porque você não gosta que o filme seja ruim, entendeu?
Exatamente.
A questão da identificação mesmo, né?
Realmente, dentre todas as obras, podemos citar que é o mais fraquinho, assim, né?
Eu gostei porque foi um dos poucos filmes do Hayao Miyazaki que faz uma referência a uma cidade meio que fora do Japão, né? Assim,
meio Londres, né?
Não, eu digo Londres, eu até digo um pouco de São Francisco, parece. Aquela parte portuária, sabe? Parece muito São Francisco mesmo.
Exatamente. Mas é uma animação muito bonita também, viu? Em questão de qualidade, de produção, vale a pena de se assistir.
Qual é aquele outro filme de bruxa que tinha a menina que era uma bruxa e tinha um gato preto junto com ela?
Esse vem mais depois. Na verdade, ela não é bruxa, né? Não sei se nós estamos falando do mesmo filme.
Teve A Convenção das Bruxas, que era com a Angélica Houston, que é um clássico da Sessão da Tarde. Teve Abracadabra, que era com a Sarah Jessica Parker.
Sabrina, acho que é Sabrina.
Sabrina, Aprendiz de Feiticeiro.
Sabrina,
é isso.
É muito semelhante, eu acho. Até
que era com a Melissa Joan Hart. Passava até na Nickelodeon todo dia.
E na Globo. Então, Kiki, eu gostei. Eu acho que segue o mesmo conceito do Totoro, que é uma menina conhecer uma cidade nova, né? Então ela tem que fazer amizade, ela tem aquele cotidiano, e tem até um climas, né? Que é um climas. Que aí ela começa a perder a magia, né? Quando ela. O senso de realidade, né? Por isso que ela começa a perder a magia e ela tem que reencontrar suas origens, né? Pra voltar acreditar na magia. Até o mascote dela para de falar numa hora, né?
Exatamente. Tem pelo menos um final empolgante, né? O final empolgante, ela salvando o amigo dela lá.
Como que eu vou falar assim? É bacana, tal, fechou a história. Mas é uma história bonita, mas... sei lá, não é nos nossos favoritos da Ghibli, sabe?
1992, 3 anos depois do serviço de entrega Kiki, o estúdio continua trabalhando, né? Ele continua fazendo animação, fez o Only Yesterday, mas o Hayao Miyazaki dirige Porco Rosso, né? Que talvez seja, eu tenho certeza, que foi um dos filmes que ele mais vibrou. Porque tem tudo aquilo que ele gosta, né, cara? Avião pra cacete, né?
Serve perfeitamente. Você pode segurar lá?
Olha, senhorita, eu sou um aventureiro e estou carregando armas. Esta não é uma viagem turística.
Sinto muito, mas preciso me sair bem no meu primeiro trabalho. Preciso voar com você para fazer os ajustes finais.
Nós vamos voar saindo do canal. Nem sequer sabemos se vamos conseguir ir embora sem problemas.
Eu tenho que ir com você. Você vai precisar de um bom vigia se estiver planejando lutar com o Curtis.
Eu sou um homem. Nós teremos que viver os dois sozinhos numa ilha deserta, você sabia?
Tudo bem, eu gosto de dormir fora.
Este não é o problema.
Lévia, você me deve muito dinheiro e terá que derrotar o Curtis para me pagar. Se você não me pagar, nós iremos falir.
Você tem certeza de que é a avó dela?
Mas é claro que eu tenho. Eu vou pôr o intercomunicador para vocês.
Parece que você quer se livrar da sua neta.
Eu irei como se fosse sua refém. Assim nós poderemos dizer isso à polícia fascista e explicar por que toda a fábrica foi forçada a cooperar. Me leve com você, por favor. Eu sei que posso ajudar.
Questo porco italiano! Va bene!
O protagonista é um porco, cara. Parece Dragon Ball. Vou colocar um porco no meio dos humanos.
Diferente do Laputa, agora ele tem um herói, que é o que ele queria, né?
Um herói, né? Herói.
O Japão, acho que era Kurenai Nobuta, se não me engano.
Isso, Kurenai Nobuta, tá certo.
Que é?
E no... que porco, é porco, né?
E nos Estados Unidos foi A Pig Go to Fly.
Você assistiu, Siqueira, aí? Pode contar a história aí dele, hein?
Assisti. A história se passa no final dos anos 20, começo dos anos 30, quando um piloto extremamente habilidoso, um italianozão, é amaldiçoado para ficar com o rosto de um porco e resolve trabalhar como mercenário, entre aspas, trabalhando por dinheiro para realizar certas missões. É, derrotar piratas, resgatar vocês em perigo. É, o problema é que por conta da aparência dele, ele acaba não sendo mais aquele galã que ele costumava ser.
Porco que anda.
Agora o avião dele era uma coisa bem absurda. Ele tinha que dar, de vez em quando, partida no avião como se fosse aqueles motores de lancha, sabe? E às vezes o negócio começava a falhar logo quando tava lá em cima. Ele, vai, pega, pega.
É que ele agora... construiu o próprio avião dele, né?
Exatamente. Mas é uma história muito legal porque é no... É meio na explosão da aviação, né? Na verdade, na explosão dos hidroaviões, né? São aqueles aviões que ficam por cima da água também, né? Tem uma cena do Porco Rosso que eu acho que é uma das mais bonitas que o Miyazaki já fez. Ele mostra como é que ele virou o porco. Daí ele pensa que morreu, né? Ele tava lá na guerra. O seu avião começa a subir e fica por cima das nuvens. Ele pensa que morreu, que tá indo pro céu e tudo mais. E na verdade ele percebe que ele foi o único que sobreviveu. Ele olha pros lados e tem os aviões de todos os companheiros e inimigos dele subindo pro céu, sabe? Assim, uma cena fantástica. Ele imóvel olhando pros aviões subindo assim pro céu. Os pilotos dentro de seus aviões subindo. Que demais, cara. É como, é meio que uma metáfora assim, se a gente for pensar, de independente de tudo, na guerra nós somos inimigos, mas quando a gente morre a gente vai tudo pro mesmo lugar, né?
Exatamente.
E é divertido e coloca também uma mulher forte ao lado do Porco Rosso, né? Que é a menina que constrói o avião dele. Até tem o conflito do filme, o Porco Rosso, ele acaba criando um rival, né, que é...
Ele aparece na cidade procurando o número um dos pilotos, né, que é o Porco Rosso, ele quer tirar esse título dele.
Exato, aí ele no final ele briga com o Porco Rosso na mão, porque os dois aviões ficaram sem balas, né, eles iam se enfrentar no céu, aí eles têm que descer e brigar na mão mesmo. O Hayao Miyazaki, ele mostra a sua paixão pela aviação, né, porque não é... qualquer um que faz o que ele fez ali. Ele mostrou que realmente entendia do assunto.
Você tava falando do Curtis, ele é uma homenagem ao ator Clark Gable, cara.
Sim, exatamente. Quero que até ele deixe de ser piloto pra virar ator de cinema, né?
Não, muito bacana a referência.
Antes de falar de um dos filmes mais elogiados dele, foi lançado em 97. Em 93, o Estúdio Ghibli lançou Eu Posso Ouvir o Oceano. Em 94, Pompoco. 95, Sussurros do Coração. E em 97, agora dirigido por Hayao Miyazaki, uma das obras de arte do cinema, Princesa Mononoke.
As pedras me dizem que o deus javali veio de longe para o oeste. Ele tinha um veneno que o queimava por dentro e o deixava raivoso. Um ódio envenenado que consumia seu coração e sua carne e o tornava um monstro demoníaco. Príncipe Ashitaka?
Sim?
Mostre a todos o seu braço direito.
Ah? Que quer dizer isso?
Ashitaka, está preparado para saber que destino as pedras previram para você?
Estou. Já estava preparado desde o momento em que atirei aquela flecha.
A infecção vai se espalhar por todo o seu corpo, causar grande dor e matar.
E não há meio de impedirmos isso?
O príncipe ficou assim porque defendeu nossa aldeia e salvou nossas vidas.
Vamos vê-lo morrer sem fazer nada.
Não pode alterar sua sina, príncipe. No entanto, você tem um meio de tentar, se quiser. Olhe para isto. Esta bola de ferro foi encontrada no corpo do javali. Foi isso que o feriu mais. Despedaçou seus ossos e o queimou por dentro. Foi isto que o transformou num demônio. Há um mal em atividade numa terra do oeste, príncipe Ashitaka. O seu destino é ir até lá e ver com os olhos desanuviados de ódio. Pode até achar um meio de quebrar a maldição.
Qual o nome japonês? Como é o nome japonês dele?
Mononoke Hime.
Uma obra de arte.
Chupa James Cameron. Se você pegar a premissa básica de Mononoke Hime e comparar com Avatar, é muito parecido.
É o espírito da natureza, né, cara?
Não só o espírito da natureza, a gente tem um herói que tá machucado, que está detonado em algum momento, por algum motivo, que está buscando redenção, que está buscando cura em outra terra que está sendo assolada pelo combate entre os humanos e uma força local da natureza por conta da mineração de um material na terra. Lembra alguma coisa?
Avatar.
E nisso ainda tem um romance entre o herói e uma nativa.
Caraca, Mononoke, fantástico. Tinha pensado nisso, não. Meu Deus. Agressivo.
Vamos copiar, mas nem tanto, né, gente? Ainda tem a presença dos animais, o espírito da floresta. Enfim, cara, é difícil você não notar a semelhança.
Bom, Jurandir, um fato interessante também sobre o Mononoke é que no Japão, até então, ele bateu a maior bilheteria dos cinemas, arrecadando 150 milhões de dólares. Bilheteria maior que até o momento pertencia ao filme ET, o Extraterrestre, que foi batida e se manteve como a maior bilheteria até o lançamento do Titanic, que foi o filme que conseguiu extrapolar esse valor arrecadado, pra você ver o sucesso que Mononoke representou pro estúdio e pro país, né?
Maldito James Cameron!
É, não, ele bate o ET e no mesmo ano, o Titanic, em 97, bate o Mononoke. Não durou muito no posto, mas se for comparar de um filme japonês, né?
Um desenho, né? É um desenho, olha onde um desenho alcançou.
Exatamente, Princesa Mononoke, que filmaço. Cara, se a gente falou que no Totoro a animação já tava numa qualidade maior, Princesa Mononoke é uma coqueluche, né? Como é bem feito.
Esse foi todo feito em animação na mão, 2D, sem uso de computadores. Pegue todas as cenas de ação que você tem nesse filme.
Inclusive o Deus da Floresta lá, você quer?
Não vou pegar. Nossa. Inclusive o Deus da Floresta.
Caraca.
Vou pegar uma coisa mais simples ainda. A cada pisada que o Deus da Floresta dá na forma animal dele, tem um nascimento e morre um conjunto de flora. Pense no trabalho que deu pra fazer aquilo ali.
Tudo no acetato.
Tudo na mão.
A trilha sonora também é uma coqueluche, né? Eu não canso. A gente tem que falar o nome desse moço mais vezes.
Joe Hisaishi.
O cara é praticamente... Ele fez praticamente todos os filmes do Miyazaki, né?
Uhum.
A trilha sonora. Cara, que capacidade criativa, viu? É impressionante como a trilha sonora dos filmes, apesar de ser temas diferentes, as músicas conseguem ser tão boas como em qualquer outro filme que ele tenha feito, cara. É, assim, são boas em todos os filmes, independente do gênero.
E novamente a gente tem aqui no roteiro do Miyazaki a ausência de um vilão, dito vilão. Em momento nenhum a gente pode dizer que a Lady Eboshi é uma vilã. Em nenhum momento a gente pode dizer isso. Até que ela só tá querendo defender os interesses dela e os interesses do povo que ela, da comunidade que ela construiu ali.
Por favor, você queira o plot?
O herói do filme, o Ashitaka, é o príncipe de uma aldeia distante, cujo povo havia sido expulso pelo imperador muitos séculos atrás. E um belo dia, aparece um demônio, uma criatura monstruosa na forma de um javali todo recoberto pelo que parece vermes, e acaba amaldiçoando ele, enquanto ele acaba derrotando o demônio e salvando a aldeia. E ele é obrigado, então, a sair da aldeia e ir buscar uma cura para a maldição que vai acabar matando, sendo que a única pista que ele tem é uma pepita de ferro. E ele vai atrás de onde veio aquela pepita de ferro que acabou por matar o demônio, que na verdade era um protetor da floresta, era um grande animal protetor da floresta, que acabou se transformando um demônio por conta do ferimento daquela pepita. Quando ele consegue chegar na cidade onde foi extraída aquela pepita, ele descobre que está tendo um conflito entre os habitantes daquela cidade, cuja atividade principal é basicamente a mineração, e os espíritos da floresta, que são liderados por uma loba gigante que tem como filha uma humana, que é a Sam. E logo que o Ashitaka coloca os olhos na Sam, ele se apaixona naquele momento. E ele tenta mediar as duas partes, ele tenta dar uma resolução para o conflito, uma resolução pacífica, como é a própria crença do Hayao Miyazaki, ele é um pacifista. Então fica sempre esse conflito entre o ódio disseminado entre as partes, entre o ciclo de violência que é instalado naquela região, e ainda tem um interesse escuso de um monge, entre aspas, que recebeu do imperador a autorização para trazer a cabeça do espírito da floresta, que é o grande guardião daquele lugar, que é aquilo que traz e tira a vida naquela floresta. Que funciona mais ou menos como Eiwa em Avatar. Não quero dizer que foi uma cópia, mas...
E é fantástico o Mononoke. Eu, como fã, classifico o Mononoke como a melhor obra de fantasia do Hayao. Tem outros muito bons que a gente vai comentar mais pra frente, que eu tenho um carinho especial, mas numa obra completa, Mononoke é a perfeição em fantasia pra mim.
Agora, tem alguns momentos bastante violentos no filme.
Porra, muito? Caraca, Siqueira, não é filme pra criança não, hein?
Não é não. Com a flechada, o Ashitaka, que é um pacifista, mas naquele momento tava dominado pelo espírito maligno que tava residindo no braço dele, ele arranca o braço os dois braços de um dos capangas de um samurai que tá... de um senhor feudal que tá querendo tomar conta da cidade, dos mineradores.
Ele arranca a cabeça, Siqueira, com flechadas.
Isso.
A violência
é
absurda.
Você nota que quando o Ashtar, ele foi dominado por aquele espírito, o potencial dele pra guerra e pra violência aumentou muito.
É um daqueles filmes que tu consegue assistir tranquilamente porque você embarca naquele universo. A mesma coisa que aconteceu comigo com Náusica, aconteceu aqui no Mononoke. Que filmaço!
A mensagem ecológica não é martelada na sua cabeça. Você não fica lá, ecologia, 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 não. Ela tá inserida dentro da narrativa.
E a ideia, né, o contexto assim de, por exemplo, lá na Cidade de Ferro, entre os populares lá que moram na cidade, tem leprosos, né, Siqueira, que trabalham lá com ferro, né?
Isso. E tem outra coisa. A questão da mulher em Mononoke Hime é bastante estressante. O filme se passa no Japão feudal, onde a mulher não era muito vista, além de um pedaço de carne feita para dar prazer aos homens. E você colocar mulheres fortes naquela época, não só na própria Lady Eboshi, como na San, como na Toki, que é a esposa de um dos trabalhadores lá que... Sim. Tem um papel central na história. É uma coisa tão importante, cara. É uma coisa tão forte. Você precisa morar no Japão, você precisa compreender o momento histórico que o Japão passava naquela época pra saber quão forte é aquilo. E também o motivo pelo qual o senhor feudal vizinho tá querendo tanto invadir aquilo ali. Porque na cabeça dele, aquilo é uma cidade liderada por uma mulher. É uma cidade fraca, mas que tem grande riqueza, grande potencial. Ou seja, torna a questão da invasão mais... forte ainda.
O legal é ele trabalhando também com o misticismo dos deuses da floresta, né? Você vê que cada deus tem um significado pra floresta e o quanto cada um é importante para que a floresta mantenha o ecossistema dela, né? Eu achei muito legal isso.
E aí são tão bonitinhos os kodamas, aqueles bichinhos pequenininhos com uma cabeça meio estranha.
Faz os barulhinhos, né? Assim, estranho.
Tipo um estalo. Agora, tem uma coisa engraçada sobre esse filme, foi que ele não foi lançado oficialmente aqui no Brasil. Na época, a Disney estava começando a lançar os filmes do Estúdio Ghibli, no mercado internacional. Inclusive, a adaptação para o mercado ocidental, já que existe muita coisa japonesa no filme, que é basicamente intraduzível para a nossa cultura, foi feita pelo Neil Gaiman, que Sandman, Coraline, enfim...
Beowulf.
Enfim. E tava tudo pra ser lançado por aqui, só que deu um conflito na hora de lançar o filme. A gente não sabe o que foi que houve, muita coisa em bastidores. Mas acontece que o filme acabou sendo dublado, tem uma versão nacional, que foi lançada em DVD lá no Japão, na versão internacional do filme, que foi dublado em 8 idiomas, inclusive português brasileiro. E é uma dublagem muito bacana, que foi feita pela Audio News, que é o mesmo estúdio que fez a dublagem de Yu Hakusho por aqui, a clássica, e a mais nova. Essa dublagem foi tão bem feita, feita com tanto carinho, com tanta gente bacana envolvida. A gente teve Ricardo Juarez, a gente teve Carl Seidel, que é a voz do Seu Madruga, a gente teve Guilherme Briggs. E a versão nacional da música de Mononoke Hime, que encerra o filme, ficou tão bacana. E chega dói saber que esse filme não foi lançado por aqui, que o público em geral não vai conhecer.
Vai conhecer agora, vai todo mundo atrás. Princesa Mononoke.
Jurandir, só pra dar um gostinho pra galera, tu pode colocar um trechinho da música que encerra Mononoke Hime na versão nacional aqui no final, aqui no cast.
Por favor, segura aí.
Uma flecha, um tormento, uma espada, um luar. Os seus olhos podem ver bem mais além, dentro da escuridão. A tristeza e a dor, a coragem pra superar, pois somente a fé e o amor vão guiar o seu coração. A floresta tem
E em 2001, vem aquele filme para mostrar para os ocidentais de vez quem é Hayao Miyazaki, né? Foi o filme que caiu nas graças do mundo, né? A Viagem de Chihiro.
Você tem ideia do que é isto?
Não, eu não tenho, mas eu sei que é muito valioso. Eu vim pedir desculpas pelo Haku. Desculpe.
Você se sentiu bem enquanto o segurava?
Quê?
O que aconteceu? O feitiço acabou.
Me desculpe, eu pisei num bicho estranho que estava no selo e acabei esmagando ele sem querer.
Você o esmagou? A minha irmã colocou esse bicho estranho dentro do dragão para poder controlar o aprendiz. Foi esmagado. Sente-se também. Você é o sem rosto, não é? Vá se sentar.
Ah, por favor, devolva eles a forma que eles tinham antes.
Querida, este feitiço já acabou há tempos. Podem voltar a ser o que eram.
Então, Chihiro no Kamikakushi.
Eu assisti Chihiro antes mesmo da Disney pensar em lançar ele no cinema, né? E eu achei fantástica a história, assim. É diferente do que você já tinha visto nos filmes anteriores, né? Do Hayao. Um pouquinho diferente na temática que ele abordou. É o fato de a protagonista perder os pais dela logo nos primeiros minutos de filme e cair num mundo de fantasia onde ela se sente... É totalmente deslocada, né?
É o se vira, né?
ela tenta buscar a resposta pra isso sozinha, sem apoio dos pais de ninguém. E mistura muito, muito folclore japonês nesse filme. Você vê diferentes citações, diferentes personagens da cultura japonesa. Acho que esse filme trabalhou bastante essa questão cultural japonesa mesmo no filme.
Esse mundo que a Chihiro chega parece um grande parque temático japonês, né?
Sabe o legal? A gente sempre, pelo menos quando a gente é jovem, tem aí seus 8, 10 anos, a gente vê o parque de diversão como um lugar de fantasias, né? De diversão. E ele pegou isso logo no comecinho do filme. Você vai para um parque de diversão e lá, desativado já no filme, né? Você entra no mundo da fantasia.
Agora, são coisas tão bizarras, né? A gente vê a transformação dos pais da Chihiro em porcos. A própria Chihiro é uma personagem que você consegue se relacionar com ela, porque ela não é a típica heroínazinha de criança de filmes de fantasia.
Ela é chatíssima.
Ela é imperfeita, cara. Ela é meio chata, ela é birrenta, mas você consegue se identificar com isso, você consegue se identificar com os defeitos dela.
Muita gente elogia o Viagem de Chihiro, principalmente pela sua estética, né? Como é bonito a animação, como ela é bonita, né? Bem feita mesmo, assim. Você vê as cores saltarem, é fantástico mesmo, mas... Não é um filme que me pega. Às vezes, pra eu gostar de um filme, eu preciso de um protagonista que chame a responsabilidade, sabe? Eu não vejo isso no Chihiro. Eu acho uma personagem muito, muito fraca, né? Chatinha. Acho que era esse o objetivo meu, de mostrar a transformação dela, né? De sair da criancinha mimada e mostrar, olha, o mundo lá fora é diferente. Se vira aí, minha querida.
Não, Jurandir, esse é exatamente o objetivo do filme. É pegar uma protagonista que começa como falha, que começa como chata e birrenta. Até um pouco mimada até, já que você viu se perdeu dela por ela estar saindo da cidade dela e longe dos amigos. Você entende porque ela tá assim, mas você ainda sente um pouco de distanciamento dela. Até a evolução dela para se transformar numa heroína. Ela ganha coragem, ela ganha força e se transformar realmente na protagonista da história.
Eu acho que ela desempenha bem o papel de protagonista porque ela cresce durante o filme. Ela não começa como a protagonista, ela vira a protagonista durante o filme.
Exato. Muito mais pela ajuda do parceiro dela, né?
Exatamente. Que também mexe com a fantasia do dragão aí, né? Que é amado não só no Japão, acho que no mundo inteiro.
É o Haku, né? Haku.
Haku.
É, como o Adão falou mesmo, mexe muito com o folclore japonês, né? Como tem referência ao folclore. Eu nunca fui ao Japão.
Ainda não, o Juba já foi.
Tem muito esse estilo do Chihiro lá, cara? Nas festas japonesas, assim, nesses eventos, essas paradas como tem na Disney, assim?
Ah, sim, essas festas de bairro, de regiões do Japão, existe. Essa tradição, ela é viva, assim. Você está ali, você sente. Então, o que o filme passa é bem isso que você... É bem o que o Japão tem, de verdade. Mas eu acho, assim, uma coisa interessante que esse filme, a animação já muda, o estilo de animação do Miyazaki muda, não é mais o mesmo traço de antes. Até o Princesa Mononoke tinha um traço que você achava uma semelhança. Aqui não, aqui já tem um afastamento disso.
Eu acho que foi isso que motivou a escolha da Disney para ser o primeiro trabalho dele para apresentar para o resto do mundo, né? Tanto essa questão que o Jurandir falou da beleza das cores, do trabalho que tiveram com a qualidade da animação, acho que foi o que resultou na escolha da Disney.
É um dos trabalhos menos violentos do Miyazaki, você não tem muitas cenas de violência ou coisas pesadas, mas enfim, a gente tem aqui um dos trabalhos mais assustadores do Miyazaki.
Exatamente, dá um medo danado. Aqueles fantasmas, né? Aqueles monstros metafórmicos lá.
Você realmente sente medo em determinados momentos do filme. É pesado, os monstros são realmente assustadores, mas é aquela coisa, é algo necessário para a evolução da Chihiro, não é algo gratuito que o Miyazaki tá jogando pra tela só para colocar uma coisinha. Oh, vamos assustar a galera aqui, vamos fazer uma direção de arte aqui, como acontece com muitos diretores por aí. Não, é tudo integrado dentro da história. É tudo presente na história e é tudo pela história. É um dos traços que o Miyazaki tem em comum com a Pixar. É tudo feito pela história, a história que manda ali.
É, e olha que coisa legal, pra quem gosta de comparar o orçamento, esse filme foi mais barato que o Princess Mononoke, que na época custou 20 milhões, esse aqui custou 19 milhões.
Não tão barato assim, mas realmente é mais barato.
É. Não, é mais barato, né? É mais barato. Pra uma animação é caro, né?
Manteve o nível, né? A gente vê o Miyazaki, ele tem várias grandes obras, mas eu acho que pra mim, as três que realmente se destacam por sua importância histórica, por sua importância pro estúdio, por sua importância econômica, são Nausicaa, Mononoke Hime e Seto Chihiro no Kamigakushi, Gaji Chihiro. E Nausicaa a gente tem o Ghibli surgindo, a gente tem a gênese do estúdio Ghibli ali. E Mononoke Hime a gente tem realmente o momento mais importante do estúdio em relação a equilíbrio história, técnica, narrativa, inclusão do folclore japonês.
Consolidação nacional também.
Isso. E em Chihiro a gente tem a explosão internacional. A gente vê o mundo realmente reconhecendo Hayao Miyazaki como um mestre da animação. Como o Disney japonês, apesar dele odiar essa nomenclatura.
É, todo mundo reconheceu no Oscar, né, cara?
Engraçado que só foi pro Ocidente 2 anos depois, né, de sair no Japão. Sempre com esse atraso aí que o público ocidental tem que pagar pra assistir.
Não, acho que esse atraso é o tempo que o pessoal da Disney tem pra pensar em como é que a gente vai lançar isso. Porque tem a...
Adaptar também, né, cara?
Pois não é, tem esse choque cultural. Tem esse choque cultural. A gente não pode negar, dizer, não, tem que lançar logo. Não, tem que ser um negócio pensado pra equilibrar. Tanto de maneira no mercado, como é que a gente vai lançar isso? Como a gente vai adaptar isso? Como a gente vai vender isso?
Exato. A parceria da Disney com o Hayao vem desde 96, né? Sei que teve esse intervalo todo aí pra eles prepararem e escolherem um filme certo pra lançar. Porque desde 96 eles já eram responsáveis por toda a distribuição mundial das obras do Hayao, né?
Então ele poderia ter distribuído Mononoke, mas não fez? Só esperou pro Chihiro?
Não, a Disney distribuiu
o Mononoke. Distribuiu.
A Disney distribuiu o Mononoke. Tanto que eles contrataram Neil Gaiman pra fazer a adaptação toda. Só que foi apenas com... O Mononoke foi como se fosse o primeiro passo, mas a distribuição em massa, inclusive com a indicação pro Oscar, veio apenas com o Chihiro. É como se Mononoke tivesse sido o teste, sabe? Tivesse sido o primeiro... O gesto de boa vontade. E Chihiro foi o marco.
Porra, que puta marco, né? Ganhou o Oscar de animação.
Logo na primeira aposta, né?
Derrubou Era do Gelo e Spirit, que é uma animação muito poética.
A Disney é muito esperta com as suas escolhas de parceria. Ela fez isso com a Pixar e fez isso com o Hayao Miyazaki.
E nisso gerou a maior dobradinha de todos os tempos, que foi John Lasseter e Hayao Miyazaki. Os dois são realmente parceiros, eles trocam ideias, eles jogam. É tanto que os dois já ministraram palestras juntos.
Exato, você lembrou de uma coisa muito interessante que eu vi um vídeo esses tempos, no qual o diretor do estúdio Pixar visitou o estúdio Ghibli lá no Japão, aí ele toma café com o Hayao, eles começam a trocar desenhos, um falar do projeto pro outro. Realmente são amigos na vida real e se encontram com frequência.
Tem um vídeo na internet, a gente vai colocar o link aqui no YouTube, dele, uma palestra deles dois juntos. John Lester praticamente entrevistando o Hayao Miyazaki. Ele começa a perguntar e no meio da pergunta ele começa a elogiar o Hayao Miyazaki. Aí o tradutor tá falando no ouvido do Hayao, né? Aí o Lester, não sei nem mais o que, é que eu tô perguntando. É porque eu tô ao lado do Hayao Miyazaki, cara. Aí todo mundo...
Não, você já viu a filmagem da sala do diretor da Pixar? Tem um monte de Totoro, de bonequinho do Hayao.
Ele é muito fã, ele é muito fã. Ele já, o John Lasseter já falou muito que o Hayao Miyazaki é Deus, né? Deus da animação, né? Em 2004, já com a distribuição maciça no mundo inteiro, é lançado o Castelo Animado.
Esta é uma casa mágica, não é? Diga-me, para onde está quando diz que está no preto?
O Mestre Hall é o único que sabe. Agora é hora de tomar meu café.
Não quer comer ovos com bacon?
Não podemos usar o fogo. O Mestre Hall não está em casa.
Não se preocupe, eu posso cozinhar.
Isso não adianta. Calcifer só obedece o Mestre Hall.
É isso mesmo. Eu não vou obedecer você.
Ah, aqui está meu chapéu. Muito bem, Calcifer. Hora de cozinhar.
Não vou cozinhar. Sou o poderoso e terrível demônio do fogo.
Será que você prefere levar um balde de água fria na cara? Ou prefere que eu conte a Hall sobre a nossa barganha?
Eu não devia ter deixado ela entrar.
E então, o que prefere? Muito bem, bom foguinho.
Vou transformar isso numa sola de sapato.
Calcifer obedeceu a ordem dela.
Quero chá também, tem uma chaleira em algum lugar?
Tenho.
O americano ficou House Moving Castle, o castelo, o castelo com movimento de Hal.
Hal é o mago.
Isso. O problema é que a gente, castelo animado, você já pensa logo em animação e coisa infantil.
Exato.
E realmente não. É, não rola, cara. Dava um castelo. O castelo encantado seria uma boa ideia.
Em Portugal se chama o Castelo Andante, cara.
O que aliás é tão ruim assim.
Eu sempre achei que deveria ser o Castelo Encantado do Mago House. Ou algo próximo disso.
Tem o incrível Castelo Vagabundo, como é conhecido em alguns países.
Oi, em japonês é Haoru no Gokushiro.
A animação tá cada vez mais bem feita, né? Bem detalhada, tudo bem detalhado assim, né?
Nesse filme já usa muito da computação gráfica, viu?
Sim, inclusive o próprio castelo, né?
É, no extra DVD eu ia comentar isso agora. É fantástico você ver a animação do castelo. Ele desenhou cada pedacinho daquele que movimenta do castelo separado, depois ele monta no computador um movimento e faz aquele movimento do castelo andando, aquele monte de coisa balançando. Muito, muito bom, cara.
Gostou, você queira, do castelo animado?
Gostei, mas não tá no meu top 3, no meu top 5 Miyazaki, sabe? É um bom filme? É. Só que não tá no meu top. Ele é muito europeu pro meu gosto. Não sei porque ficou faltando uma coisa mais Miyazaki. Sabe?
É verdade, tem uma cara que parece que não é do Miyazaki, né?
Mas o legal é esse, né? Ele misturou o personagem japonês, o contexto japonês, no cenário europeu. Eu gostei, pra mim tá entre os quatro melhores do
estúdio. Será que ele não recebe muita crítica por isso, não, Adão? Porque é complicado você ser um diretor de uma nacionalidade, de um estilo já conhecido, e você mudar totalmente o foco da sua animação, assim, de ser. Tem um caráter mais universal.
É que assim, se você parar pra analisar esses pontos aqui, ó. Primeiro, a Disney já tinha um certo comando em cima do estúdio. É, ela já começava a opinar sobre o que ela queria. Entendeu? Então eu acho que o Castelo Animado já foi feito mais pro mercado ocidental do que o oriental. Esse
tanto
filme
que é especial... baseado num livro inglês.
Pois então, foi mais feito pro mercado ocidental do que o oriental já esse filme. Então eu acho que se você for ver por esse lado... do foco dele, eu acho que não teve muito o que o público japonês reclamar, até porque ele sempre fez animação pro público japonês, e por ele estar em expansão no ocidente, eu acho que ele fez o certo como diretor.
Olha, longe de mim dizer que o filme é ruim, não é. Eu adoro esse filme. Agora aquela questão, Miyazaki já tinha feito verdadeiros clássicos, esse é só um filme muito bom, não é um filme ótimo, não é um clássico. problema é que a gente entra numa seara, como a gente fala do estúdio Ghibli, que a gente fica mal acostumado, é com uma Pixar. Quando a Pixar faz um filme menos que genial, você estranha.
Engraçado com o Miyazaki, ele teve uma... Ele tem umas características muito interessantes, que assim, além de personagens femininas, que são, na maioria das vezes, são as protagonistas de suas histórias, né? São sempre meninas, mulheres. Ele sempre coloca uma idosa, né? E é uma idosa sempre com um personagem característico, forte, né? A cara tudo enrugada, bem estranho, né? Ele sempre insere uma idosa mesmo, assim, nos filmes. No próprio Castelo Animado, a Sophie, que é a protagonista, ela acaba virando uma idosa, né?
Você já notou que o Hayao, em todos os seus filmes, ele tenta deixar o que é a parte mais fraca pra gente forte? Por exemplo, você vê o idoso como uma pessoa fraca, que não pode tomar decisões, ele muda isso. Ele usa a mulher como uma personagem forte, ele usa o idoso como exatamente protagonista nesse
agora,
filme.
Agora pensem um pouco. O castelo, que é uma casa voadora, é um personagem idoso forte. Lembra alguma coisa, gente?
Up, Altas Aventuras.
É. Aí a gente já vê a sinergia entre a Pixar e o Ghibli.
Caraca, que demais, hein, Siqueira?
E que era o está inspirado nessa experiência.
Uma das coisas bacanas aí é que o Mestre do Castelo na versão japonesa, ele é dublado pelo Takuya Kimura. E eu não sei se vocês gostam de cinema japonês, mas ele é o protagonista do Patrulha Estelar, que estreia aqui nos cinemas no final do ano.
Um dos maiores clássicos da animação japonesa, aliás, Patrulha Estelar. Uhum. E que tá ressuscitando agora, através de um filme live action, que eu espero que seja melhor que Dragon Ball.
Pelo amor de Deus, hein? Qualquer coisa é melhor que Dragon Ball. Fala-me Deus.
É, ele prometeu que os efeitos 3D vão ser melhores que Avatar, vamos ver.
O filme, eu acho que o Castelo Animado, ele não me pegou muito, porque apesar de se passar num período que eu acho muito interessante de assistir, que é o período de guerra, né? Ele mexe muito com bruxaria e não é um assunto que me interessa muito, sabe?
É realmente bruxaria, né, Jurandir?
Exato.
Tanto que os feiticeiros são utilizados como se fossem armas de destruição em massa pelos reinos em guerra.
Exatamente.
É mais uma marca dele, né? Talvez você não tenha gostado do serviço de entrega Kiki pelo mesmo motivo, né? Exato. De ser uma bruxa também.
Eu acho que eu ia falar isso agora. Acho que por isso que eu gostei de Kiki do Castelo Animado, porque eu gosto de bruxaria. Não da, aliás, não da bruxaria mal, mas na bruxaria de fantasia, entendeu? De fazer a magia.
Aliás, gente, uma coisa bacana que a gente pode colocar aqui, paralelo entre Castelo Animado e o contexto da Segunda Guerra Mundial, que a gente viu que é muito presente na filmografia do Miyazaki, até porque ele é uma criança que nasceu pós-guerra. Ele era infante durante a guerra e o amadurecimento foi pós-guerra. A questão do conflito bélico tem sempre um viés aí. A gente tem isso em Nausicaa, a gente tem isso presente em Pocahontas, a gente tem presente isso em Mononoke Hime e agora de novo em O Castelo Animado. A gente já vê um padrão aí se desenvolvendo.
É, quem transforma ela numa idosa é uma bruxa que é muito famosa, que é apaixonada pelo mago House, e ela entra na loja dela. A mãe dela tem uma loja de chapéus, né? Então essa bruxa, ela já tinha fechado a loja. A bruxa vem depois do expediente, entra na loja dela. É uma bruxa temida por todos da cidade. E ela, por não querer atender a bruxa, ela dá um conflito de palavras lá. A bruxa simplesmente joga uma maldição nela. Que ela fica... Todo mundo vê ela velha, mas ela não é velha. É apenas um visual, né? Mas ela sente o corpo dela como velha. Todos os... Como se pode dizer? Todo o condicionamento físico dela é de uma idosa. Isso, todo o condicionamento físico dela é de uma idosa. O único que consegue ver a real imagem dela é o Mago House. Por isso que quando ela vai pro castelo dele, inclusive eu acho legal que tem um personagem secundário, que é um rabanete, um espantalho que tem a cabeça de rabanete, ajuda ela, leva, mostra o caminho até o castelo do House, o House acolhe ela por ver que ela realmente era uma boa pessoa, e ele vê a imagem da menina, não da velha, né? Exato. Ele é a única pessoa que consegue enxergar isso.
Pela primeira vez de todos os filmes do Miyazaki, finalmente a gente tem um final juntos felizes, né? Eles acabam juntos, né? A Sophie e o Mago, né?
Isso, Mago House.
Do Mononoke não ficou.
Não, o Mononoke a gente teve uma. Ficou insinuado que eles iam ficar juntos, mas não iam ficar tão juntos.
É isso que eu tenho muita raiva, assim, que era nos filmes do Miyazaki. Porque eu sempre quero ver o que aconteceu depois, cara. Sempre ficou essa sensação: caraca, será que eles ficaram juntos? Ou... Ele não é previsível, sabe? Quando a gente pensa que vai ser aquilo, é uma coisa completamente diferente, né?
É bom você ser surpreendido pela magia do Miyazaki, cara. É uma coisa que faz falta hoje em dia no cinema, que é ser surpreendido. Se você notar, a maioria dos filmes a gente consegue matar o final nos trailers.
Uma coisa que eu acho interessante nesse filme também é que ele É um filme bom pra se assistir com a mãe, sabe por quê? Porque ele mostra a bagunça organizada. É, por mais que pareça estar bagunçada as coisas, ela está organizada pro dono. Você vê que ela chega no castelo, tá aquela bagunça imensa, ela vai arrumar, ela acaba deixando ele doente, porque ela tirou tudo do lugar, todas as magias dele se espalharam. Então, por mais que pareça bagunçado, pro dono tá organizado.
O Castelo Animado foi o primeiro filme do Miyazaki que eu vi no cinema. Eu tenho boas lembranças, foi bacana ver no cinema, assim, esse tipo de animação, e principalmente a qualidade técnica que tem o filme, você vê numa tela grande, é de cair o queixo. Tenho boas lembranças mesmo, apesar de não ser um dos meus filmes favoritos, é um filme que é muito bonito e é muito bem feito. Bom, antes da gente falar do Ponyo mesmo, animação de 2008, do último filme dirigido por Hayao Miyazaki, até então, o Estúdio Ghibli ele fez duas outras animações, que acho que a gente pode até comentar antes da gente falar do Ponyo, que é o Reino dos Gatos. O Adão disse que gosta muito do Reino dos Gatos.
Isso, em japonês chamava Neko no Gaeshi, que é uma história muito legal. É, só dando uma resumida aqui, era uma menina, protagonista também, né, mais uma vez. Ela, voltando da escola num dia qualquer, ela viu um gato com uma espécie de uma mochila nas costas, atravessar a rua e ver um caminhão pra atropelar ele. Então ela pega e salva, ela pula na frente do caminhão e salva esse gato da morte. Só que ela não sabia que esse gato era o rei do reino dos gatos. E assim que ela salva esse gato, o gato conversa com ela, ele acha que ela tá maluca. Ela não acredita, né? Porque o gato começa a falar com ela e o gato, em forma de gratidão, quer casar com ela.
É, Oda?
Então ele simplesmente sequestra ela, leva pro mundo dele e transforma ela em gato.
Transforma ela em gato?
Transforma ela em gato. Pra entrar
gato
no mundo
safado?
Dos gatos, pra entrar no mundo dos gatos, você só pode entrar em forma de gato. Então ele sequestra ela, transforma ela em gato e leva pro reino dele. Aí lá ela tenta virar a cabeça dele, mostrar pra ele as diferenças entre eles e voltar pro mundo dela. Mas é bem legal o filme, eu aconselho aí. Não é a direção do Hayao Miyazaki, mas é do Estúdio Ghibli. Quem puder, pode estar comprando o DVD, que também já saiu aqui no Brasil, e tá assistindo, que vale a pena.
Outra animação que a gente pode comentar antes de falar de Ponyo é Contos de Terramar. Esse sim tem um tema que particularmente eu me interesso muito, que são os dragões, né, cara? Que fantástico.
Esse que também é o primeiro filme do filho do Hayao Miyazaki, que é uma história muito legal também.
Contos de Terramar não daria um filmaço live action, não?
Nas mãos do Peter Jackson seria um grande filme.
Aliás, só um comentáriozinho bacana. O Rainn Wilson, que é o ator quase o Dwight do The Office, tava no Twitter dia desses. Ele tinha acabado de assistir Nausicaa e disse: pô, tá demorando pra um Peter Jackson ou James Cameron fazer a adaptação live action de Nausicaa. Fiquei vendo assim, caramba. Esse aí tá querendo ficar antenado com o Rapadura Cast.
Vai se falar, o James Cameron já fez. Sem dar os créditos. Bom, daí chegamos em 2008. É lançado Ponyo. É um filme muito bonito, cara. Engraçado que alguns amigos assistiram nas pré-estreias e falaram: pô, que filme chato, cara. Deu dormir no filme, a criança não gostou. Eu acho que não é um filme infantil. Apesar de ter um caráter totalmente infantil, talvez a criança não goste, porque... não sei se hoje em dia as crianças gostam ainda de bichinhos de estimação ou alguma coisa desse tipo. Mas antigamente a gente gostava muito, né? Por exemplo, ter um peixe em casa. Muita gente já teve um aquáriozinho, né, em casa, que comprava os peixes. Então a gente era um pouco mais Sid do Toy Story, comprava aqueles peixes beta pra ficarem brigando.
Totalmente inspirado em A Pequena Sereia, né? Até declarado pela própria Disney.
Que legal, cara. Ele tem uma proposta tão básica, cara, tão simples, mas de uma forma ou de outra acaba invertendo um pouco os papéis do que já foi mostrado antes. No Totoro, era um pai meio que solteiro, entre aspas, né? Porque a mãe estava no hospital, então ele tinha que cuidar sozinho das crianças. No Pony é diferente. É uma mãe sozinha em casa, porque o pai é um marinheiro, então ele tá sempre em alto mar. E uma criança mais jovem, né? E o filme, ele meio que coloca a trama, ela se posiciona assim, o Sosuke, que é o menino, ele encontra um peixinho na beira do mar, daí ele passa a cuidar desse peixinho, só que esse peixe é um peixe diferente, é um peixe do fundo do mar que tem uma cara de um ser humano. Para algumas pessoas do Japão dizem que ele traz boa sorte, para outras ele diz que traz azar. Um peixe desse aí, tanto que uma velhinha lá, ela vê peixe, né, que é nomeado de pônio, e diz, tem que jogar esse peixe no mar porque ele vai atrair o tsunami pra cá.
Coitadinho.
Eles comentam assim, aí o menino, o Sosuke, ele fica tão encantado com o peixe, que ele fica levando pra todo lugar, como criança quando ganha um brinquedo novo, sabe? Ou quando ganha um cachorro de estimação. Ele trata meio assim, daí, nesse tempo, mostra que o mestre dos mares, né? Aquele que controla todas as ondas, os mares, os bichos. Ele sente falta da Ponyo, que é filha dele.
Que é como Poseidon, né?
Exato. E vai atrás da Ponyo pra levar de volta pro mar, né? E ela acaba conseguindo levar esse peixe de volta pro mar. E essa peixe é tão danada de um jeito, é tão serelepe de um jeito, que ela acaba entrando num local de magia desse mestre dos mares e ela acaba virando uma criança.
Ela já tinha fascínio pelo ser humano, né? Quando ela tem esse primeiro contato com o garoto aí, ela quer se tornar humana.
Aí o cara diz, é impossível, você não pode virar. E ela, não, eu quero braços, eu quero pernas igual do Sosuke. Aí ele fala, não pode, você não pode ter esse negócio, não tem condições. É impossível isso. Só que o Sosuke, ele tinha cortado o dedo e o peixe lambeu o dedo dela. Então o sangue do menino foi pra dentro dela. Então, ao desejar aquilo, ela conseguiu criar, né, braços e pernas. A trama se desenrola toda nessa amizade entre o Sosuke e a criança e essa festival nos mares aí, porque isso causa um caos climático, as ondas começam a revirar os barcos, que é uma cidade meio de portos, né, ali. Então, assim, mostra uma história bem legal, mostra um drama de uma mãe que cuida sozinha do filho e que o pai tá sempre em alto mar e ela se sente sozinha e toda vez que ele chega assim, ele diz, eu tô voltando hoje, aí do nada ele diz assim, teve uma tempestade, não vou conseguir voltar hoje, a desilusão da mãe, sabe, a criança esperando o pai voltar, assim, quem passou por alguma situação parecida, assim, de pai que viaja muito, vai se identificar muito com um personagem. Eu não passei, mas mesmo assim me identifiquei muito, é uma história muito bonita.
Tô falando agora da questão do pai, me lembrei agora um pouco a mãe lá em Totoro, que a menina tava louca pra receber a visita da mãe, que ia vir do hospital, ia passar um sábado com ela, e acabou não vindo porque acabou dando uma piorada e deu aquele surto lá que gerou no clímax do filme. Ou seja, é um tema recorrente da carreira do Miyazaki também, essa questão do pai ausente, da mãe ausente, que por um motivo ou outro não pode estar junto do filho.
O Miyazaki, ele consegue mesclar isso muito bem, que são temas universais, né, que pode acontecer com qualquer criança, e meio que temas biográficos dele mesmo, né? Ele sempre coloca um pouco da história dele nos filmes, né? O próprio Totoro narra muito, até dizem que é uma biografia dele, né, que é uma autobiografia dele, mas esses temas universais é que são muito interessantes, né, dos personagens. E o Ponyo, ele tem um ritmo muito lento. Talvez por isso as pessoas não tenham gostado. Não é um... É porque tem aquele negócio, né? É uma animação de um peixinho, não sei o quê. Tem que ser engraçadinha, tem que ter piadas da DreamWorks. Não é assim, né? O Miyazaki, ele tem um cinema diferente. A visão dele pra esses personagens, ele é de uma forma totalmente diferente. Ele dá conteúdo realmente a esses personagens. Então, a forma que ele imagina todo esse universo... cara, vocês vão ver... os ouvintes aí, quando vocês assistirem Ponyo, ou aqueles que já assistiram, vocês perceberam como o fundo do mar é rico. A gente já viu isso em Procurando Nemo. E eu acho que o Miyazaki, ele fez a versão anime do Procurando Nemo, sabe? Assim, só que fora do mar. Tem uma relação muito legal aí.
Como eu citei, tem muitas referências diretas à Pequena Sereia, que a gente não precisa citar aqui, porque o pai, o Poseidon, o mago, faz ela virar humano e tal, mas ele conseguiu dar um contexto bem além do que a Pequena Sereia vai, que é a parte do pai ausente, é a parte da comunicação entre os seres do mar com o garoto, né? Então, e se você notar também nesse filme do Ponyo, o traço do Miyazaki tá bem mais leve, a coloração tá bem mais leve, fica muito mais agradável de você assistir esse desenho aqui. Eu achei do Estúdio Ghibli uma das séries mais infantis, um dos filmes mais infantis do estúdio, mas eu acho que essa foi a proposta do próprio Hayao, entregar uma história bonita, uma história leve e gostosa de se ver.
Quase um conto assim que você consiga, sei lá, você vai colocar o seu filho pra dormir. Essa seria uma história que você poderia contar, né, numa criança, num peixe que virou humano para ficar ao lado do seu amigo, né? Então, é uma história bonita, uma história legal, sabe? Não é... A gente sente tanta falta de histórias infantis, apesar de nós adultos já conseguimos assimilar as histórias como algo bem maior, né? Não é só infantil. Talvez a criança, quando assista, imagine aquilo como uma historinha infantil de criança. A gente, como adulto, já começa a perceber tudo do pai ausente, sabe? São coisas que a gente percebe, não criança. Criança não tá preocupado com isso, entendeu? Criança quer ver o peixinho, exato, virando menininha e brincando com seu amigo, sabe? Inclusive, a relação do Sosuke e a Ponyo tem muito da relação das irmãs lá do Totoro, sabe? Apesar de aqui ser um casalzinho, né? O próprio mestre lá dos mares, ele fala: ah, você ama o Sosuke? Ela fala: eu amo o Sosuke. Eu quero ficar ao lado do Sosuke. Né? E o Sosuke diz que ama a Ponyo também, sabe? Então, não é um amor assim, amor homem-mulher. Mas amor, entendeu? Amor de amigo, de irmão,
de irmão, de exatamente, parceiro,
sabe? De companheiro, sabe? É uma coisa legal isso.
E você comentou algo interessante que eu havia falado com você outro dia também, o fato dos filmes do Hayao atingir todas as idades é que para cada faixa etária ele passa uma mensagem diferente.
Isso aí.
Como você disse no Ponyo, a criança que está assistindo vai ver a parte bonita da amizade, do peixe com o menino, os adultos vão ver mais a parte do pai ausente, entendeu? Então, dependendo da sua faixa etária, você consegue absorver uma mensagem diferente. Isso é muito legal, cara.
Daí, esse foi o último filme lançado por Hayao Miyazaki.
Por enquanto.
Até então, né? Até então. O filho dele tem tudo pra assumir o posto do pai? É talentoso tão quanto?
Esperamos, né? O pai dele anda treinando ele aí, abrindo cada vez mais espaço pra ele dentro do estúdio, porque... um dia todos se vão, né? Quem vai assumir esse grande estúdio que é o Estúdio Ghibli e a importância que ele tem pro cinema mundial hoje? Então o filho dele é o mais indicado aí a tá assumindo os filmes aí com mais frequência daqui pra frente, né?
Qual é o nome do filho dele?
É Goro Miyazaki.
Ele tem que assumir os negócios da família,
que é muito talentoso. Você pode estar conferindo isso nos contos de Teramar que acabamos de comentar, né? Acho que é o substituto perfeito pro Hayao.
Ah, peraí, que eu não entendi o nome desse menino ainda.
Goro.
Miyazaki. Goro, de G-O-R-U, Goro?
Isso, G-O-R-O.
O-R-O. É Goro, Goro. Isso. Goro Miyazaki.
Um tiozinho em cima do último O.
Goro Miyazaki.
Na cabeça do Jurandir tá vindo o Goro do Mortal Kombat. Eu não queria viver, mas é verdade.
Seis braços.
Que era pra interpretar telepaticamente o que eu tava imaginando. Então vamos fazer o seguinte. Agora que nós comentamos boa parte dos filmes, principalmente os principais filmes do Miyazaki, vamos escolher o nosso top 3. Cada um escolhe 3 filmes que mais gosta do Miyazaki.
Nossa, é difícil, hein?
Não, mas tem que escolher, bota força na cabeça aí. Vamos lá, Juba, fala aí o que, é que você me diz. Seus 3 melhores filmes do Miyazaki.
Cara, difícil assim, mas pra mim, primeiro, Totoro, porque foi o primeiro que eu vi dele. Segundo, o Mononoke. E o terceiro seria... Ah, vai Kiki, vai.
Kiki? Eu tô gostando mesmo do Kiki, vou te dizer. Fala, Adão.
Bom, é difícil escolher, até porque tem filmes que eu gosto que não são da direção do Hayao, mas se for pra escolher da direção dele, primeiramente Totoro, Segundo, Mononoke Hime, que é a princesa Mononoke. Em terceiro, Castelo Animado.
Oh, muito bom. Siqueira?
De baixo para cima, A Viagem de Chihiro. Segundo lugar, Nausicaa, do Vale dos Ventos. Em primeiro lugar, Mononoke Hime.
Bom, em terceiro lugar eu fico com Ponyo. Ponyo entrou no meu top 3 do Miyazaki, apesar de muita gente não gostar. Mas eu consegui captar a mensagem que ele quis passar. Em segundo lugar, Princesa Mononoke, obra de arte do cinema. Mas nenhum outro filme do Miyazaki me pegou tanto como Nausicaa do Vale do Vento. Um filmaço, uma ficção científica. Eu que não sou fã do gênero, uma ficção científica absurda e pra te deixar maluco de forma agressiva, mensagem ecológica, divertido, tem ação, tem drama, tem uma personagem fortíssima. Bom, é isso aí. Hayao Miyazaki é um cineasta que você tem que conferir. Pelo menos esses filmes que nós comentamos, ó, são obrigatórios. Esses que entraram nos nossos tops aqui, assista, cara. Às vezes é difícil achar. Às vezes você tem que importar DVD. Os Blu-rays vão estar saindo aí em breve. Então vai ter muito material pra gente assistir. Pô, vai ser um colírio a gente assistir Miyazaki em alta resolução.
Mas por enquanto, se puder, até tire o pozinho do videocassete, ou então o videocassete do pó, dependendo do estado da coisa, né? E coloca pra assistir, cara. Vale a pena.
Mas lembrando que grande parte dos filmes que nós falamos já se encontram aqui no Brasil. A maioria deles dublados. Então, dá uma caçada aí no Submarino mesmo, em outro mercado virtual. Com certeza você acha.
Na Saraiva, na Livraria Cultura. Essas grandes lojas normalmente têm pelo menos algum filme perdido do Miyazaki lá dublado, lançado pela Disney. Então vale a pena ir atrás.
Na Cultura e do Submarino você consegue encontrar até os importados, se você tiver um pouco mais de grana pra gastar.
Vão atrás, que vale a pena. Miyazaki é um deus do cinema, principalmente do anime. Ele é o principal, é o top da animação pra cinema oriental.
Oriental, pra mim sim. Pra cinema, sim.
E é isso. Essa foi a nossa homenagem, o nosso registro pra Hayao Miyazaki. E a gente termina o programa com a música que não sai da minha cabeça. E quando vocês assistirem, quando escutarem agora, não vai sair da cabeça de vocês também. A música do final de Ponyo. Segura aí. Até semana que vem.
あの子と跳ねる